ideias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na calçada...
Olá, aqui é a Sora.
Fala galera, aqui é o Cássio, lá do podcast O Vikings.
Salve rapaziada, aqui é o Hermênio, também lá do O Vikings.
E eu sou o Eiji Tasaka, o Velho.
Então pega a bola de gude, que hoje nós vamos falar de brincadeiras de rua.
Me dê sua força, velho!
Ai...
Hora de morfar!
Cruze, cruze, cruze!
Thundercat!
TV de Tubo Podcast.
Ô, Anderson Leonardo! Fala, Adelina Mostar! Acorda essa criançada aí! Vai!
Vou acordar! Vou quer dizer, vamos acordar!
Começo!
Acorda, criançada, tá na hora da gente brincar. Brincar de pique-esconde, pique-cola e pique-pique, tá, 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 tá.
E aí, verada? TV de Tubo aqui, voltando com uma série quase morta, né, Eide? A gente fez alguns episódios aí do Desliga TV, né? Quando a gente não fala de TV no podcast sobre TV.
Quais foram os outros episódios que eu não lembro mais?
Eu lembro que o primeiro, se não me engano, foi a entrevista com o Balbino.
Que
a gente falou
crer.
De revista, né? Da Ultra Jovem. Tu lembra, Sora, mais algum?
Olha, teve aquele do Din-Din do Ítalo. Qual era?
Não, mas
era de locadora, né?
Esse
videogame,
é do jogo,
né?
Velho.
É verdade.
O Din-Din, não, Din-Din.
Din-Din, é, eu tava achando que era alguma coisa de comida do que a gente...
É isso, galera. Um ano de podcast, a gente não lembra mais porra nenhuma, parabéns.
Não tinha um que a gente fez de guloseimas, uns negócios assim?
Ó, fizemos o Brindes e Colecionáveis, a gente falou de Tazos, essas coisas, acho que foi ali, hein? A gente falou,
é.
Que você lembra, tem que fazer guloseimas ainda, tem doce, bala, chiclete.
A gente não fez de comida? Pô, mas a gente já
ainda
falou de comida
não.
Tantas
já
vezes.
Já fizemos, sim, não é possível.
Ah, não,
não,
não
lembro
disso. Que a gente falou de comida, cara,
é,
parabéns pelo look.
E no Brindes e Colecionáveis também, porque muito brinde vinha em comida, né? Kinder Ovo, essas coisas.
Ah.
Cara, é a série mais doida, porque a gente tá no episódio, sei lá, 20... Episódio 30 do YouTube, só fizemos dois episódios da série. Mas tudo bem. Mas, ó, temos convidados aqui ilustres pra galera aí que conhece o Vikings aí, galera da podosfera. Temos aqui o Hermênio e o Cássio Paralax. Adoro teu sobrenome fake, que eu sei que é fake. Tudo bem com vocês, caras?
Tudo tranquilo, cara. O Paralax é o nome de uma ex-banda que eu tive aí. Aí eu acabei adotando no nick.
Tu me contou essa parada, é verdade. Esqueci disso. A banda acabou, mas aí ficou o nome, né?
Aí ficou, é. Ficou. O Rafael começou a me chamar assim também, lá no Vic, daí acabou ficando. Adotei.
Só deixando claro, Hermênio, seja bem-vindo também, cara.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Estamos aí, brincar um pouquinho.
Só deixando claro que eu cheguei a conversar também com o Rafa pra gravar aqui. E ele falou que, lá também do Vic, né, ele falou que não brincava na rua. Então, Rafa, garoto de condomínio aí, galera que for ouvir o Vic, deixa no comentário lá, hashtag Rafa no condomínio.
Garoto do tapete.
É, jogar a bola de gude no tapete.
Sim, com aquele cabelinho dividido no meio, encebado, indo pra escola. É esse aí mesmo.
Provavelmente. Caras, assim, a gente tá hoje com muito carioca aqui, pra variar, né? A gente vai... Pessoal de fora, não fiquem chateados. Não tem como eu chamar um representante de cada estado do Brasil, Rio de Janeiro, do Brasil. Não tem como representar de todas as regiões. Então, tomem isso como uma forma de interagir. Comentem no post aqui depois quais brincadeiras tem na região de vocês, quais os nomes que variam e tal. Acho que ia comentar qual era o tema de hoje. Acho que eu nem comentei, né, galera? Hoje a gente vai falar de brincadeiras de rua.
Tinha o Ítalo, né? Mas o Ítalo não pôde participar. Então a gente tá sem um representante do Nordeste aí.
Mas ele chegou a me mandar aqui uma lista das brincadeiras que ele brincava. Então vamos fazer um bloquinho depois, um ano o Ítalo sem o Ítalo presente, porque é mais legal assim, né?
Mas ele mandou só o nome ou ele mandou tutorial?
Cara, só o nome, cara. A gente vai tentar adivinhar o que é cada brincadeira do Seridó.
Não pode usar o Google, não, né?
Tinha que ter mandado.
Não pode usar o Google.
A descrição.
Aí depois ele vai comentar lá e dizer se a gente acertou o Google ou não.
Me arrisco a dizer que devem ser as melhores brincadeiras de hoje, devem ser por lá, cara.
Cara, possível, cara, porque pelo que ele contava lá, o pessoal não era muito de ficar em casa vendo TV não, cara. Ou era locadora ou era brincar na rua, então, bem possível mesmo.
É.
Eu vou começar pelo Eide, porque pros convidados irem pegando o ritmo aí. Eide, como é que era a sua infância, como é que era a sua rua, do que vocês brincavam? O que mais antigo você lembra?
Então, cara, vou começar fazendo meia culpa. Até 10 anos de idade, eu era menino de apartamento. Morava lá na Tijuca, brincava no playground só.
Ah, entendi.
Aí a
cara,
gente
eu moro
em
apartamento hoje. Eu nunca morei em apartamento na infância, cara. Nem sei, sabia como é que era brincar
em play. Cara, pra ser criança, assim, é horroroso. a gente teve uma guinada e tal, e eu me mudei lá pro Santo Cristo. Foi uma mudança bem drástica. Por um lado foi ruim, pros meus pais devem ter sido uma merda, mas pra mim foi maravilhoso. Eu comecei a brincar na rua que nem louco, né, cara? Teve uma vez que meu pai me trancou na rua e falou que eu não podia entrar mais em casa. Quer ficar na rua? Fica, então. Porque eu saí pra brincar...
Isso é muita coisa de pai, né,
mano,
cara?
Eu saí pra
de
brincar
pai
7 horas da manhã, era 11 horas da noite, eu tava na rua, velho.
Mãe ia buscar, pai ia buscar.
Sempre, direto, direto. Bom demais.
Imagina o pequeno Tassaca lá com seus olhinhos puxados e o pé preto lá de tanto correr na terra.
Sempre sangrando,
lá.
Cara. Sempre sem a cabeça do dedo.
Ah, não. Meu Deus, cara.
Sempre um tampão diferente.
Fala aí fala uma brincadeira que você lembra primeiro, assim, da infância.
Futebol. Sempre futebolzinho no paralelepípedo.
Futebol, né, cara? Futebol era, acho que é a única que vai ser padrão em qualquer lugar do Brasil, né?
Mas o que pode mudar, de repente, são as regras, né? Paralelepípedo era claro. Fora ou não?
Paralelepípedo era o campo, pô. A rua que eu brincava era paralelepípedo. Por isso eu nunca tinha cabeça do dedo.
Tá. Vocês faziam um golzinho com chinelo, e quando a bola batia, o chinelo saía do lugar e ficava, foi gol ou não foi?
É, tem a regra, por cima do chinelo é trave.
Por cima do chinelo é trave, isso aí.
Mas quando batia o chinelo pro lado, esse que é o problema.
Então, quando a partida era chique, ou seja, quando o número era ímpar, tinha um juiz. Aí beleza, o problema é quando não tinha juiz, sempre terminava em porradaria, mano.
Juiz, no meu cara, caso, caramba.
No meu caso, eu pegava o mais fraco e botava no outro time. Pegava três fracos e dois mais ou menos e vambora, ver o que dá.
Desigualava? Ficava tipo um time com cinco, um com quatro?
Era o café com leite.
É, isso
café
aí,
com
leite. Pô. Eu botava o ruinzinho sempre do
mas
lado
sabe
mais
qual
fraco. Lance?
Isso sempre dá porradaria, porque se o time que tiver menos ganhar, vai sacanear tanto o outro que alguém vai ficar puto e vai terminar em porrada. Certeza que é assim.
Pô, mas teoricamente bom era isso, né, cara? Pelo menos ter uma porradinha, cara, por semana.
Porrada, cara, como criança gosta de brigar, né, cara? Pô, eu tava pensando aqui, eu não brigo há 20 anos, mano.
Cara, o lance todo do café com leite é engraçado, né? A gente volta pro futebol já, mas tinha o café com leite, que era aquele irmãozinho mais novo, o priminho, que a mãe fala, vai brincar com ele sim! Ele vai brincar com vocês sim!
Ou ele
aí
brinca com você
chato
entra.
Pra caramba. Aí, pô, não, ele é café com leite. Ele ficava no meio da brincadeira, mas não valia. Era muito engraçado, cara.
É tipo o controle desconectado, né?
Tipo isso.
É.
Exatamente. Sobre o futebol, linha de passe também, no portão da vizinha. Você lembra do linha de passe?
Até o vizinho reclamar que tá batendo a bola no portão dele. Maravilhoso, né?
Ou no muro. Sujando o muro com a bola.
A minha avó era a vizinha, essa que era a merda. Ficava várias bolas marcadas naquela bola dente de leite, né? Cara, eu lembro até hoje, cara, a vizinha veio reclamar, nesse caso não era minha avó não, a gente parou e quando a vizinha entrou, a gente deu um bicão no muro de novo e saiu correndo. Caraca, cara, que escroto.
O meu caso é que o portão que era usado era o meu, né, e era um portão grande, porque a minha família tinha dois caminhões na época, então...
Ô, louco? Pedro e Bino?
Era meu avô e minha avó, cara. Minha avó também era caminhoneira, né? Ela tinha... A história da minha família é grande. A galera do Ouvir Quem Sabe, pô, um dia dá pra fazer um livro. É muito, muito bacana, é muito legal a história. Meus avós são portugueses e meus pais angolanos. Então eles, quando vieram pra cá, pra começar a vida, eles tinham que começar a trabalhar. Então eles tinham, cada um tinha um caminhão. Aí depois a minha avó começou a parar de dirigir e contratou um motorista pra... dirigir por ela, vamos dizer assim. Então o meu portão era muito grande. E aí, cara, sobrava pra mim, porque justamente eu não queria tomar porrada quando chegasse dentro de casa, né? Porque o portão fazia um esporro brabo.
Portão de madeira ou de ferro?
Não, de ferro. Aquele de
ferro. Aí o barulho é horroroso.
Que não existia ainda.
E amassava, hein? Amassava portão de ferro. Esse era o problema também.
E na época não existia o motor, né, no portão. Então era aquele que tinha um gancho
ferrolho,
que tu
né?
fincava no chão. Cara, e quando a bola batia bem batida, cara, parecia chuva.
É cada minha avó esse portão até hoje, cara. Esse portão é legal porque quando eu queria abrir é só pegar embaixo do pino e levantar. Aí ele abriu o portão. Qualquer
não, eu vou te falar, esse portão tá aqui até hoje, né? Porque eu moro aqui, eu vou ter que entregar a idade, não tem jeito. 42 aninhos que eu moro aqui no mesmo lugar, mesmo depois de casado, então o portão ainda continua aqui, cara.
O caminhão tá aí também?
Não, esses aí foram. Ah. E é uma outra história, né? Que eu consegui destruir os dois de uma vez só. Mas
caminhão?
Isso?
Street caminhão.
Caraca! Não,
cara, eu vou tipo contar meus fodas todos.
Que
pô, mudou
isso,
o episódio,
cara.
Galera.
Mudou o episódio, ferrou.
Fazer aquela Fórmula Truck, tá ligado?
Cara, mas destruiu os caminhões na infância.
É Destruction Derby, tá jogando.
Continua falando antes de continuar, cara. Eu preciso saber o que você fez no caminhão. Você bateu um contra o outro?
Fui pegar uma pipa no telhado. O telhado caiu comigo em cima. em cima dos dois caminhões. E o teto, o telhado também era grande, tão quanto o estacionamento, por causa dos caminhões. E como ele era alto, quando ele caiu com as vigas e as telhas de amianto, aquilo ali caiu em cima da carroceria e das cabines, amassou tudo, né?
Mas deu PT no caminhão?
E você sobreviveu? É, óbvio que sobreviveu, tá aqui hoje, mas...
Então, eu só sobrevivi porque minha avó... Não, eu só sobrevivi porque minha avó até então, na época, não soube que fui eu o culpado.
A surra foi de cinta ou de fio, mano?
Cara, eu apanhava de fio de telefone, tamanco e goiabeira. Por aí vai. E varas de vara de amendoeira, a delícia. A amendoeira que tinha lá em casa. Pegava um galinho de amendoeira, com PCV de tudo... Toma.
O meu pai dizia que a mãe dele fazia ele escolher a varinha. Escolhe a varinha que quer apanhar ele. Tinha que ir lá escolher a varinha. Isso é muito terror psicológico, mas caraca, sacanagem.
Pô, e aí eu só não, praticamente não apanhei lá porque eu, quando o telhado caiu, eu acabei caindo na casa do vizinho. E aí eu dei a volta, o estrondo que fez no meu bairro foi tão alto que todo mundo foi pra rua. E aí a vizinha saiu pra ver, ela me viu todo ensanguentado, todo ferrado, pulando o muro dela. Só deu tempo de falar assim pra ela, por favor, não fala nada pra minha avó. Porque o meu medo era minha avó saber que tinha sido eu, cara, que eu ia entrar no sarrafo, cara, certo. Eu dei a volta por trás da casa dela. E aí eu lembro de ter entrado assim pela porta dos fundos da minha casa com meus avós e a minha mãe desesperada me procurando. E eu chego lá todo esfolado, todo machucado. E assim, onde é que tu tava? Ela tava jogando bola. Aí pronto. Só ficaram sabendo depois de que eu fiquei velho.
Achamos um loroteiro igual o Ítalo, hein, Ed?
A vizinha deve ter ficado igual aqueles jogos da Telltale, assim, você tem um tempo pra decidir, conta pra avó ou não conta pra avó?
Não, eu não poderia contar, cara, que eu tinha amor na vida aos meus pés e às minhas mãos, então...
Ela não achou que tu veio do céu, não, cara?
Não, ela, pelas merdas que eu fazia, ela achava que eu vinha do inferno, né, porque só fazia besteira.
Caraca, cara, você... Eu quero saber, antes de a gente continuar a falar com outra pessoa, cara, futebol, além de linha de passe e golzinho, o que mais dá pra fazer com a bola, cara? Dá pra jogar...
Com bola queimado, pô, brincava de queimado, não podia nem rodar, lembra?
É verdade.
Não podia fazer um toque a rodada, também. Um toquezinho também, tinha altinho,
eu lembro, era horrível. Não,
mas altinho é só pra quem sabe jogar, então não participava disso aí, não.
A linha de passe era muito doido, cara, porque você tinha que ficava no gol e os dois na linha, né? Dava três toques e chutava pro gol. Era só agarrar a bola que tu ia pra linha também. Só que, pô, a diversão era
assim. Mas se fosse gol debaixo da perna, mofava, valia ficava dois, uma mais, valia dois.
Tinha um gol a gol também, lembra do gol a gol?
Gol a gol era bom quando a rua tava vazia, assim, só tinha duas pessoas, dava pra jogar bem.
Isso.
Caramba, ó, vamos sair um pouquinho aqui antes de falar com os convidados ainda. Sora, quero saber de você agora, como é que era no interior do Rio, brincar na rua, e o que, que você mais lembra aí de brincar na rua?
É, então, como eu comentei com vocês antes, eu praticamente não tive a experiência de brincar, tipo, exatamente na rua. Eu não morava em apartamento, só que aqui a cidade é meio que no meio do morro. Sabe? Então, as casas são construídas em tipo umas vielazinhas assim subindo o morro,
então,
sabe?
Tu brincava de que
bunda? Vou botar pra tocar, sei lá, música do Cidade de Deus enquanto você fala. Tô de descrição.
Elas não são na beira de rua, aqui é muito normal. Não sobe, não é rua, você só sobe a pé, sabe?
Entendi.
Então, eu não brincava na rua. Eu dependia de ter outras crianças morando perto da minha casa, porque minha mãe não deixava eu ir pra rua, porque meio que não tinha como ela viver se eu fosse lá pra rua.
Ribanceira, né?
Não podia brincar de Everest, mano?
Carrinho de rolimã.
Pô, carrinho de rolimã ia ser show de bola, mano.
O chão, pelo que ela falou, não é muito liso pra isso, né?
Melhor ainda, que sai voando.
Não.
Melhor ainda. Mas aventura, com emoção.
Agora não é mais, mas quando eu era criança era tudo terra. Assim, quando eu tinha a oportunidade de ir pra rua, minha atividade favorita era andar de bicicleta. Era tipo minha brincadeira preferida de todos, assim. Não, o morro eu não descia porque tinha escada, não dava pra descer.
Pô, tu morava nas 12 casas? Que isso? Um santuário?
É, o negócio é assim. Se você não tiver com disposição, não chega lá em cima, não.
Qual é o teu signo, Sora?
Eu sou o Aldebaran. Não, eu sou o Aldebaran, não. Eu sou o Máscara da Morte.
Ela sabe o signo dela.
Ah, pô, tem uma decisão de metade ali.
Eu sou de Câncer.
Mas tu não brincava, tu não tem nenhuma lembrança de nada?
Eu já sou antissocial desde criança, então...
A gente esqueceu, cara, que ela era o coração gelado.
É, verdade. Ela era proibida de brincar porque ela batia nas crianças da rua dela, sabe?
Não, não batia. Eu só arrumei briga uma vez na escola que a menina roubou minha caneta e...
Agora conta.
Que, tipo, meu pai tinha comprado pra mim uma caneta colorida, uma caneta rosa. Nunca tinha tido uma caneta rosa na vida e fiquei toda boba com a minha caneta rosa levando pra escola. Aí, de repente, ela sumiu, desapareceu. Coincidentemente, apareceu no estojo de uma menina que não tinha uma caneta rosa até, tipo, alguns segundos atrás. Aí eu falei, você roubou minha caneta, devolve minha caneta. Ela, não, é meu primo que comprou pra mim, é minha, não sei o que. Devolve minha caneta ou eu pego você na saída.
Caraca, valentona da escola.
Que pega lá fora.
Que isso, hein?
Pego você na saída, cara. Eu já ouvi muito isso. Eu era o cara que sofria lá fora.
A história é muito marginal, cara.
Eu já corri atrás de menino. De menino ficava falando bobeira pra mim. Eu corri atrás deles. No dia seguinte, deu mãe lá na escola. Tiveram lá aqui pedir
desculpa. Tipo, bobeira que eles te paqueravam, você fez uma porrada neles? Tipo isso?
Não, ficavam zoando. Porque eu cabelo cacheado, né? Aí sabe que o pessoal gosta de dar aquela zoadinha. E eu também me chamavam de leite azedo, porque eu era muito branquela, e tem esse tipo de coisa.
Caraca, a gente tem que fazer episódio de escola, hein, Ed?
Imagina a senhora de jaqueta de couro com canivete na mão na quarta série, mano.
De bandana, de bandana. Os escuros,
mascando chiclete.
É, tipo isso.
O que me veio na cabeça agora foi a menina sentada na cadeira, a senhora em pé de frente pra ela, enquanto ela falava o que dela pegando fogo, tipo o Ick. Ou você me dá a minha caneta, ou te pego lá fora. Aquele ki já, aquela aura.
Pior que eu nunca tinha feito isso na vida. Tipo, eu sou a última pessoa que você imagina que vai ameaçar alguém ou qualquer coisa. Mas eu não sei. Eu fiquei com tanta raiva porque eu nunca tinha tido uma caneta rosa na vida que... Eu acho que eu juntei toda a coragem que existia dentro de mim e fiz aquilo.
Mas tu bateu
nela?
Porque
eu nem
sei
se eu ia conseguir bater nela. Não, ela me devolveu antes da saída.
Ah, então não foi briga.
Não foi briga, eu só ameacei ela.
Só fez terapia depois.
Não, brigar mesmo, eu nunca briguei, nunca.
Ah, eu já briguei, vou guardar pro episódio de história de escola. Briguei,
pô, mas você tem pra guardar pro episódio de briga? Vai ter um desse, mano?
Pô, isso é maneiro também.
Vai ter um episódio de briga.
Uma coisa que a senhora falou, que a gente brincou muito, que aqui perto da minha rua tinha uma ladeira legal, era realmente carrinho de rolimã. A gente descia aqui uma ruazinha com carrinho de rolimã, pô, espetacular,
isso,
né?
Isso na década de 70, né?
É, eu não vou nem te responder igual eu responderia no Vikings, tá?
Meu pai tem um irmão marceneiro, eu tinha um carrinho de rolimã que tinha até era até acolchoado, cara.
Ah, tinha que ser o riquinho, né? Vai, riquinho.
Era acolchoado, ele tinha...
Acolchoado, cara.
Sabe aquele moleque,
cinto de segurança
moleque
também?
Do Batutinhas, que tem um carrinho prateado?
Eu vou ter que tomar esse título do Caio, sabe por quê? Porque a minha mãe, ela ficava chateada comigo, porque, sei lá, a cada 3 semanas eu tinha que comprar um chinelo. Porque o freio era o seu calcanhar, né? Com chinelo.
O meu tinha uma alavanca. O meu levantava, puxava uma alavanca com uma plaquinha de metal na ponta, que fazia faísca, era um de máscara.
Ela me comprou um city skate. Lembram disso?
City skate?
City skate. Era como se fosse um carrinho de rolimã de riquinho, que ele era vermelho e amarelo. Era um carrinho mesmo de rolimã, só que ele era de metal, todo vermelhinho, bonitinho e tal.
Ah, pô, aí...
Joga no Google e vocês acham.
Ele era riquinho também.
Não, isso foi depois, né, de eu arrebentar os chinelos que eu tinha, né? Mas ainda assim, a emoção era a mesma.
Ah, tipo, você arrebenta o chinelo e toma em vez de dar o chinelo, te dá um
rolimã. Dá logo um city skate pra esse moleque aí parar de arrebentar os chinelos. Aí eu acabei ganhando um city skate. Era o riquinho da turma.
Depois do city skate, também com 2 caminhões, né? Tem que depois do city skate aí do... Quero saber, Cássio, como é que era a sua rua? Que era meu vizinho aqui, morava perto de mim. E como é que era? Vocês brincavam de quê na rua?
Cara, futebol era de lei, como a gente já falou aí. Mas a gente brincava muito de pique-esconde, cara. Eu acho que era a principal brincadeira.
Era demais, né?
Pique-esconde. Então, tipo assim, juntava a rua toda. E normalmente era à noite, lá pra isso. 8 horas da noite, 7 horas da noite, assim, o pessoal voltava da escola. Aí era a brincadeira principal, mas de resto brincava também de queimado, de pau na lata. Mas pique-esconde era a principal, com certeza.
Pau na lata, só uma correção, pra ajudar a galera, mais conhecido como taco também, né?
Aqui é taco, é.
Aqui era pau na lata, cara.
Taco, taco ball.
Usava a lata de óleo, né? Que era aquela lata comprida, né?
A lata da soia, pô.
Isso,
pode falar
aquela
até a
lá. Soia.
É, botava areia dentro pra ela não cair
fácil. Lisa, lisa também.
Lisa, pode crer.
É, tipo as concorrentes máximas na época, assim.
Essa brincadeira era tipo o nosso beisebol, né, cara? A gente botava, fazia um círculo no chão, botava essa lata dentro e ficava um cara na frente, uma de cada lado, com um taco, com um pé de pau encostado no chão assim, e vinha sempre um outro maluco do outro time com a bola pra derrubar. Você tinha que rebater a bola, fazer o cara ir pra longe. Quando o cara ia pra longe buscar a bola, você fazia lá, cruzava com outro.
Descontagens,
né? Não, os caras do taco eram do mesmo time, na verdade. O rival era da bolinha.
Isso, é, quem tava com o taco era o time, né? E quem tava atacando a bolinha era o outro time.
Muito criativa,
aí depois,
né?
Revezava.
Aí você tinha que correr e fazer, bater um taco no outro, acho que eram 10 vezes e ganhava, né?
É, até eles voltarem, né?
É, mas acho que tinha um número de vezes que você tinha que bater pra ganhar o jogo, não lembro bem direito. Vocês lembram disso aí, Sora? A senhora não brincava.
Pô, se a senhora brincasse disso, o time que tava embaixo tava ferrado, né, mano?
É, cara, se a bola vai embora, não. O cara, moleque, vai descer o morro pra poder.
Eu já vi pessoas descontando toda a ira da sua alma em queimado, mas eu nunca fiz isso.
É, cara, queimado era pesado porque você tinha que tacar a bola na pessoa, né? Pra queimar ela. Ninguém nunca tacava com carinho, né? Era sempre pra machucar. Pra arrancar a cabeça.
Mas foi aquele cara que tu não gostava, né?
Mas o problema do queimado era a bola que você tava usando, porque não tinha uma bola específica do queimado. Era a bola que tinha no futebol. Então, às vezes, era aquela bola de plástico.
Era a bola que... É...
Não, eu pegava aquela dente de leite, sabe? Aquela dente, a bola mais levinha, o cara tacava com uma força aquela bola que quase voa, queimava.
Não, a bola sai voando, aquela bola lá.
Não, queimava aquela bola, cara.
Não, tinha que usar aquela... Jogar com bola de basquete, aí sim era bom.
Bola de basquete, cara. Porra.
Quando a gente jogava com café com leite, com um sobrinhozinho mais novo, e aí eu vi um moleque estalava a cara do moleque, tá ligado? Ele ia chorando pra casa. Aí vinha a mãe que tava com a brincadeira.
Tia.
Ninguém mandou ele brincar com os grandes, saiu correndo.
Aí, vou contar a maldade que aconteceu uma vez. Chegou um molequinho lá na rua, o moleque era chato demais, mano. Toda vez ele vinha
e enchia o saco. Eles sempre são, Wade. Eles sempre são.
Ele era mais novinho, né? E na rua tinha árvore de fruta e tal. Eu tava em cima da mangueira. Eu tinha mania de comer a folha da mangueira. Aí veio um moleque.
Caralho, o cavalo?
Caraca.
Comia, mas. Não, sabe aquela folha quando ela tá nascendo, assim, que ela tá molinha? Eu gostava de comer aquilo. Aí o moleque veio, pegou a folha também, quis me imitar. Falei, caraca, como é que tu comeu a folha?
O Ed era tão gordinho, intenso, que comia manga.
Eu era
a folha.
Magro, desgraçado. Eu falei pro moleque, porra, moleque.
Porra, acabou a manga, eu vou comer a folha.
Aí eu cheguei pro moleque, ah, tu comeu a folha verde? Aí ele, pô, comi, cara. Falei, caraca, cara, essa que tu comeu era venenosa, mano. Aí o moleque começou a chorar.
Você tem algumas horas de vida.
Caraca, sempre
tinha. Tu vai morrer, isso, né? Cara. Caraca, tu comeu a folha errada. Aí ele começou a chorar, assim, botou a mão na cabeça. Falei, pô, por que tu tá chorando? Eu vou ganhar um PlayStation amanhã.
O moleque só tá preocupado em jogar o PlayStation.
O moleque só tava preocupado com o PlayStation. Aí acabou que ninguém contou pro moleque, né? O moleque foi chorando a tarde inteira lá. Aí depois ele voltou. Né? Contaram, ele ficou feliz de novo, começou a encher o saco de todo mundo de novo. Né? Enchendo o saco. Aí na rua onde eu morava, cara, tinha muito matagal e tinha cipó. Porra, um cara pegou um pedaço de cipó e foi brincar com o moleque de Yu Hakusho, mano. Deu uma chicotada nas costas, tá ligado?
É o Kurama.
Tipo, Kurama, cara.
Ele gritou Rose Whip e tudo.
Kurama
e
Yoko.
Deu uma chicotada nas costas do moleque. Porra, o moleque só deu aquele gritinho. Ai! Quando o moleque virou de costas, tinha cortado as costas do moleque, mano.
Caramba, cara.
Caraca, porra, isso foi tudo no mesmo dia, mano. Que maldade, mano.
Ele não morreu, mas só machucado, né?
Isso porque o menino só queria ganhar o PlayStation dele. E todo mundo resolveu fazer maldade com ele no dia.
O pessoal fez maldade porque ninguém ganhou o PlayStation, só ele. Então, vai apanhar também.
Caralho. Dia bem agitado, né, na vida
mas
dele.
Mas olha só, essa história de menininho novinho, cara, tem uma engraçada. Tinha um menino da rua, que ele era novinho, aí ele foi brincar de pique-esconde a gente, cara. Todo mundo se escondeu na rua do lado, não sei o quê. Aí, pô, acabou, a gente fez várias partidas e esquecemos dele, cara. Aí passou a noite toda a mãe dele procurando. Eu não sei por que não chamaram a polícia, acho que ele...
Caraca, o moleque ficou escondido.
Ele ficou, cara. Aí quando deu, sei lá, às 3 horas da manhã, veio ele chorando, aí todo mundo... Onde você tava, fulano? Vou falando dele, não. Onde você tava, fulano? Isso aqui, lá. Aí ele virou... Ninguém me achava, eu fiquei com fome, eu vim embora.
Porra, imagina, a brincadeira já acabou e o moleque lá sozinho. Hahaha, sou um gênio de me esconder. Sou muito bom nisso.
Cara. Ele queria continuar escondido porque ele ia ganhar o jogo. Só que, tipo, ele ficou com fome.
Competitivo, né, cara?
Sabe uma brincadeira que era tipo taco? Pique Bandeira. Quem lembra do Pique Bandeira? Era maneiro pra caramba.
Uma das mais legais que tinha.
Ah, esse eu lembro.
Esse aí também, Sora, quem não morava na tua rua, o de baixo sofria, porque tinha que escalar pra chegar na bandeira.
Mas a gente tem,
né,
que contar a regra pra quem não é do Rio de Janeiro, ou será que isso aí tem no Brasil inteiro?
Eu acho que é bandeirinha em outros lugares. É, você tem que correr. Fica também a mesma coisa, de um lado um círculo com uma bandeira, que na verdade era sempre um ramo de
então,
uma
planta. Então, mas divide o campo em dois, né? Aí fica um time de cada lado. E fica uma bandeira atrás do outro time, né? Então tem que atravessar e pegar a bandeira e voltar, não é isso?
Na verdade, a bandeira é um galho, cara.
Ou chinelo, ou até...
Chinelo mesmo, né? Que nunca era uma bandeira. Ninguém tem dinheiro pra comprar uma bandeira.
É, ninguém tinha uma bandeira.
Acho que ninguém usou uma bandeira, cara, na vida.
Verdade. Não, já,
Menino Maluquinho, tinha um filme do Menino Maluquinho que eles brincaram de pique-bandeira com a bandeira de verdade. Pô,
aquele filme do Menino Maluquinho, muito bom. Que saudade disso.
Pois é. Aí a gente tinha que correr, pegar a bandeira e voltar. Só que o pessoal colava a gente. E ao colar, a gente fica paralisado no campo do inimigo. Até que outra pessoa do nosso time nos escolhe. A gente falava de colar, né? Se a gente chegasse do outro lado e entrasse no círculo, ficava protegido. Você tava imune. Ninguém... É, mas ficava alguém em cima, que era o famoso guardando o caixão. Vou ficar guardando o caixão aqui. Aí que vinha o grande lance. O cara bom mesmo tinha que correr desviado, o maluco, e conseguir voltar pro outro lado com a bandeira abraçado. Resumindo, um quarterback lá do futebol americano, cara. Basicamente era isso.
É isso aí, né? É um pedaço do futebol americano.
Mais uma brincadeira nossa, né? Que...
É, se o taco é o beisebol, o pique-bandeira é o futebol americano, cara. Impressionante.
Pô, mas você colava a pessoa igual no futebol americano também? Matando a pessoa assim no chão?
É, depende da rua, né? Lá em Bangu era hardcore o negócio.
Tu era desse tamanho aí quando era criança, Caio? Perto disso, assim, gigante?
Cara, eu tinha acho que 1,80, cara. Com 90,
quantos anos?
Moleque ganhando... Ah, sei lá, uns 15.
Pô, eu não brincaria contigo, não, mano.
Minha Caraca,
mãe não deixa eu brincar contigo,
era grandão,
não.
É. Eu era grandão, mas eu era lerdão, cara. Eu era tranquilão.
Pô, mas assim, brincadeira, a gente tava muito de pique. Eu gostava muito de brincar de corrida de tampinha.
Pô, aí.
Como é que é corrida de tampinha?
Isso aí eu não conheço, não.
Tu desenha uma pista no chão e vai dando peteleco?
Isso, pô.
Peteleco na tampinha de refrigerante.
Aí você pegava todo o lixo que tinha na rua e usava como obstáculo, assim, fazia o circuito, usava aranha,
saía
um monte
com
de
o dedo,
coisa.
A unha toda ralada, porque você ia toda hora capando a tampinha e dando peteleco no asfalto quente, né?
Tá, então, mas na minha rua tinha terra, pô, a gente fazia na terra.
Ah, tá.
Era um rali, mas, pô, decente, né?
Pô, muito
botava
maneiro.
Um pouquinho de areia dentro pro carro pra tampinha ficar mais pesada e não sair da pista.
A senhora podia fazer também esse aí. É. Dava só um peteleco e acabou a corrida.
Nunca joguei esse, não.
Imagina o peteleco. Cara, olha só que é doido, cara. Um outro bem parecido era a famosa bolinha de gude, né? Bolinha de gude jogando Búlica, que era meu jogo favorito da bolinha de gude. Você lembra do Búlica?
Búlica era legal.
Pô, Búlica, minha marca gostava muito de
Búlica. Búlica e
Acho
Triângulo.
Até hoje eu sou ruim.
O bullying, cara, era fácil, cara, porque, tipo, o cara tava longe, você tinha que ir passando, jogando nos buracos. Caraca, a bola de gude é o golfe. O bullying é o golfe, cara. Não chama mais.
Pô, mas o buraco é bem maior que a bola, isso aí é o golfe level easy, né?
Então, aí você tinha, cara, era demais, você tinha estratégia, cara, você tinha que acertar um... Aí você jogava no buraco, acertava um cara. Aí
se tivesse uma bola já dentro do buraco, você ia de carrinho, né?
É, aí você podia, isso, fazer, e se você acertasse o cara, você jogava de novo, você voltava pro buraco, aí você jogava de novo, aí você tava outro cara, dá pra fazer combo no Búlica, cara, fazer combo, era demais, cara.
O melhor de tudo era falar no início, né, pra começar, Marraio, Companha,
Marraio, filho,
Marraio com Companha, Tricompanha.
Caramba!
Tinha um extremo, tinha ganso, em cima dos quatro.
É, ganso era quando você dava o palmo, né, o palmão
desses
assim.
Desses nomes todos, será?
Palmo deu, falava palmo deu.
Vocês tinham garrafa cheia de bolinha de gude, garrafa de 2 litros?
Garrafa PET.
Sim, você tinha, mas também, eu era senhora? Ruim, cara. Eu ia, perdia tudo, voltava
vazio. Cheguei a encher garrafa PET de bolinha de gude e tentar encher com aquele anelzinho de latinha de refrigerante.
Caraca.
Não, mas tu enchia com a bolinha só pra colecionar mesmo ou tu competia, ganhava e mostrava?
Não, eu não tinha com quem jogar, não. Só colecionava. Se
ela jogasse na ladeira, era uma vez só também, né, mano? Eu sei que a pedra tá repetitiva, mas acho que a ladeira dela invalida tudo.
O mais legal era andar na rua com aquela garrafa PET cheia de bolinha, o cara falava, pô, esse moleque é bom ali. Lembra do fliperama que tinha um nome lá no pontuação? Era tipo isso, cara. O cara te olhava...
Não, e a bola, quanto mais gasta, melhor, né? A gente comprava a bola novinha e passava
olho de
no asfalto, porque falava
que... Não, e quando o cara vinha jogar com bilha?
Então...
Fala, aqui não valia
a
nada.
A bilha quebrava a bola. É, depende de alguns
aceitavam. Não, mas a graça era quebrar a bola dos outros mesmo.
Então, tinha bilha, tinha aquela bola... Normal, né? Transparente.
Tinha
aquela
olho de
bola,
gato.
A olho de gato que tinha um negócio dentro de um desenho psicodélico, tipo um olho de gato, né? Tinha a leitosa, que ela era toda esbranquiçadinha.
Essa era bonita
leitosa,
pra caramba.
É.
Tinha um bolão. Meio...
Tinha as carambolas. Carambola, que chamava carambola.
Lembra do... É carambola e olho de gato. Acho que é a mesma coisa. Não sei.
Não, a carambola, acho que era uma maior,
não,
né?
A carambola...
Era uma maior.
Tinha uma carambolinha dentro, que ó.
Era... Não, mas essa era maiorzinha.
Caramba, era demais, né, cara? Eu andava com aquela... Mas eu perdia tudo, era muito ruim.
Pô, mas na minha rua a gente não jogava triângulo, não. Só jogava búlica, sempre era búlica.
Triângulo é chato, cara. Ficava um monte de bola no formato de triângulo, tinha que tirar do negócio e aí, fica ganhando as bolas que tira, é isso?
No triângulo tinha um rapa, lembra? O rapa e tudo. Aí que dava briga.
O rapa tinha tudo, cara. No Tazo também. A gente já falou brinde colecionáveis aqui, episódio nosso, a gente falou disso também. Tinha... Cara, peão, cara. Peão era maneiro também.
Pô, peão eu confesso que até hoje eu não sei brincar, mano.
É porque tinham duas formas de rodar o peão. O machadão e o puxa-tripa.
É, um você joga com mais força assim de cima pra baixo, tem outro que você puxa pra trás, não é isso?
É, o machadão você taca ele no chão e eu não sei como roda.
Então, mas é que pra quem sente o negócio de quebrar canta, o peão dos o outros.
O machadão ele canta.
O puxa-tripa você jogava pra frente, puxava a cordinha e ele fazia tipo um ioiôzinho assim, ele rodava. Eu só sabia jogar puxa-tripa.
E dava pra pegar na mão, né?
Dava. O machadão, se você fizer isso, fica com uma chaga de Jesus Cristo na mão.
Um tiro de 12,
dependendo,
né,
do prego que estiver afiado, já era.
É, o machadão fica com um furão na mão, não tem como.
Mas vem cá, a gente tá falando de brincadeira muito soft. Vamos falar de parada pesada? Tinha tiroteio na rua de vocês quando vocês estavam brincando? Vamos falar de Rio de Janeiro, só quem tá louca aqui, vamos falar a verdade.
Felizmente aqui no interior nunca presenciei.
Deixa eu te falar que o tiroteio era a gente que fazia.
Que isso? De mamona?
Polícia ladrão,
mas o Ed deve lembrar. Quando você fazia aquelas arminhas com tampinha também de refrigerante. Que você pegava um cabo de vassoura, pregava um elástico na ponta, tinha um pregador na outra.
É.
E você botava a tampinha de refrigerante ali e só mirava e acertava.
Cara, na minha rua o pessoal era um pouco mais ruim que isso. O pessoal usava cano de PVC com bexiga, mano.
Não, mas o Ed... O cano de PVC. Eu fiz os dois. O cano de PVC não. É tipo. O impacto e a distância era menor. Esse do pregador.
É, mas se acertar também, meu amigo, a pessoa é marcada pra casa, né, cara?
Esse do pregador era estilo sniper, cara. O moleque ficava lá em cima. É, lá na laje dele. Pum, só acertando a bolinha.
E a gente criava até a bala .50, que você pegava a tampinha de refrigerante, enchia de terra molhada. E também botava, dava mais uma flexão no elástico. Cara, bichinho nem segurava. Então, cara, era aquilo ali na rua, era um espetáculo.
É muito Rio de Janeiro, né, cara? O cara sabe até o calibre da bala, mano.
Cara, soltar a pipa. Quem soltava a pipa aí?
Eu soltava.
Cara, eu gastava dinheiro. Soltar mesmo era muito ruim.
Mas eu não soltava na rua, só soltava na laje,
cara. Eu nunca aprendi a soltar pipa, cara. Nunca consegui.
Também não, tentei e
é
não
muito
consegui.
Movimento pra pensar ao mesmo tempo, cara. Tem que dar a linha, puxar e debicar.
Não, fora o trabalho, tem que passar cerol, tem que arrumar dois postes, tem que arrumar um Zé Ruela pra levar a linha pra você enquanto você tá passando cerol. Aí alguém pisa em cima, fica zoado o cerol, putz.
Esse mesmo cara tem que levar a pipa lá na frente pra... Solta!
Segura pra mim, segura pra mim.
Ainda bem que a minha nem saiu do lugar, porque eu não usava cerol, né? Então a minha pipa com certeza ia embora no
primeiro segundo. Outro lance é que onde eu morava, cara, pipa era um negócio de adulto. Então, vamos supor, você é molequinho, cortava a pipa de um cara grandão, viu o cara grandão bater nas crianças, pô, aí... Era zoado.
Cara, eu desisti de soltar pipa quando eu tinha 15 anos e eu fui cortado por um moleque de 7. Aí foi que eu vi que não dava pra mim. E, pô, ainda não.
Cara, esse lance de soltar pipa na laje era muito coisa de adulto mesmo, né, cara? E era igual Pokémon, porque você ia capturando outras pipas, né? Que era cortando e aparando as pipas.
Era parar. O cara que cortava e aparava era rei.
O que era bonito era quando você via que o cara voava na mão, assim. Você via aquela pipa voando com 10 metros de linha embaixo. Pô, aquilo era bonito demais, mano.
Outros lugares a pipa é chamada de papagaio, raia, tem outros nomes, né?
Não, mas a raia também tem aqui, só que a raia ela é sem rabiola. Ela é bem mais
tinha
difícil.
Tinha a cafifa também, que era uma tipo uma raia também, tinha a pipa. E tinha a jerequinha, lembra da jerequinha?
Jerequinha é a pipa de 20 centavos,
de papel.
Né?
Não, é de papel, cara. Você pegava um papelzinho de caderno, amarrava uma linha ali, rabiola e fazia uma jerequinha.
Ah, lá onde a gente morava, a gente chamava de jerequinha a pipa vagabunda.
Eu confesso que não gostava de soltar a pipa pra não machucar as mãozinhas, né? Fazer aqueles cortezinhos com cerol. Me
cara,
incomodava um
e
pouquinho.
E quando alguém soltando pipa, derrubava a rede elétrica da rua. Com marimba e pipa, velho. Putz, direto isso rolava em casa. E eu lá na internet, na discada, no sábado, 2 horas da tarde, é agora que eu vou baixar umas ROM louca. Acabava a luz, porque o cara tá soltando pipa e ficava dando estanque no fio. Putz, velho, vontade de matar um.
Eu brincava muito de marimba. Aí ficava com a mão toda cortada, cada linha. Deu
e
tudo
aproveitando os fios, quantos tênis você colocou no fio da sua rua, cara?
No final do ano, na época da escola, todos eles, mano. É.
A vantagem da... Vocês estavam comentando da pipa, a vantagem da minha cidade, que aqui é tudo morro. Aí os meninos iam soltar a pipa e eles subiam no morro. Então não tinha problema com rede elétrica e essas coisas. Tem essa vantagem.
Batia o vento,
de
voava junto,
mundo.
Né, cara? Pipa embora, o moleque ia junto. Porque, pô, do alto do morro...
Ó, eu imagino que devia facilitar, né? Porque deve ventar bastante.
É, porque não era só quem corta e apara os outros, cara. Quem tem a pipa, vai com a pipa mais alto também. Tinha essa competição, né?
Então, mas depende. Porque quando você tá muito alto, você também tá numa posição meio frágil do cara que vem de baixo te cortar na mão.
É, aí você voa cheio de linha.
É, então, voa cheio de linha é humilhante.
Agora, uma coisa que eu tava lembrando aqui, enquanto a gente falava de pipa, é engraçado que naquela época você não tinha notícia de, pô, o motoqueiro cortou o pescoço, ou alguém se machucou, ou...
Ah, tinha, cara. Rolava muito isso.
Que negócio de linha chilena também, quando surgiu, eu já não brincava mais na rua. Eu acho que linha chilena é que é o...
Que é o que tem agora, né? É.
Mas cerol era tenso, cara. O cerol de fazer assim, pegava uma lata de leite, leite ninho, botava vidro, cola dentro, martelava a lata todinha pra ela poder ficar...
A gente jogava na linha do trem, mano.
Fazia com lâmpada fluorescente.
Pra ela ficar toda esmagada, o vidro, depois você abria e tava lá o teu cerol lá. E você amarrava uma linha no poste.
Hoje, né, cara? Tanta coisa que a gente fazia.
Tinha uma galera que tinha prazer só de ficar correndo atrás da pipa voada, com bambu na mão.
Nossa, eu já vi... Já vi menino se machucar sério por causa... Foi até na minha casa, tipo, caiu uma pipa no quintal.
Meteu porrada nele.
Eu era nova. Não! Ele pulou no quintal, tinha cachorro, os cachorros foram em cima dele.
Isso acontecia direto.
Não, sei lá, ele se desesperou que a pipa caiu no quintal, foi correr atrás da pipa,
né,
os cachorros atacaram
a conta,
ele.
A pipa é 20 centavos, cara, e a pessoa se arrisca.
Sabe o que rola? Não, mas a gente não tinha dinheiro pra isso, Ed. Ele soltava a pipa que ele pegava.
Ah, eu acabei de falar, lá onde eu morava só tinha adulto, cara. O cara não tinha dinheiro pra comprar 20 centavos de pipa.
Cara, é tenso, cara. Rolava,
só
o
marmanjão, velho. Vinha a criança pra pegar pipa, o cara, ô, oh, sai, 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 que é meu, sai, que é meu. Se pegar, eu vou dar uma moca, hein.
Tinha disputa de rua. A galera dessa rua disputava com a galera da outra rua.
Ah, isso era no futebol, time conta.
É, tinha no futebol, futebol tinha.
Não, na
tô
pipa
até que são os meus
também.
Amigos até hoje também.
O Ed falou de moca, lembra de licença moca?
Pô, licença moca. Licença palavrão.
Cara, quando vocês estavam brincando de alguma coisa e alguém roubou, o que vocês faziam? Aqui na minha rua era que todo mundo se juntava e gritava, renúncia, renúncia,
era
renúncia.
Era isso ou multa?
Cara, isso veio de algum, o quê? De algum presidente que renunciou no passado? Renúncia de quê, cara? Renúncia de algum presidente? Não faz sentido, a gente gritava renúncia.
Não, era época do impeachment do Collor, pô.
Aí todo mundo parava pra conversar, pra debater o erro do outro maluco, a brincadeira parava, fazer um tribunal na calçada.
Então, mas isso era no pique-esconde, não era? Como se, pô, o cara acusava, você pode sair daí, Caio. E não era o Caio que tava lá, aí a gente falava que era tipo multa ou renúncia, e o cara tinha que ir de novo. Então o pessoal trocava de roupa, vamos supor, trocava de camiseta contigo pra parecer que era você, entendeu? Pro cara acusar errado.
Vocês roubavam no pique-esconde já colocando ficando atrás do cara que tá contando, quando ele para de contar, já tá batendo, um, dois, três, fulano.
Ah, sempre tinha um que fazia isso.
Não dava nem tempo do cara procurar.
Isso era muito bom. E aquelas brincadeiras nada bacanas para os outros, tipo dar susto, de puxar uma cobra de pano, essas coisas.
Caramba, na rua isso?
Pô, na rua.
É maldade mesmo.
É na maldade, é. A gente era mal.
Velho isso aí, cara.
Não sabe da missa a metade.
Porra, mas é merda nesse nível, eu nunca fiz, não, mano.
O maluco quebrou dois caminhões, cara. Tu espera o que
é
dele?
É verdade, né, cara?
Eu arranquei o dedo do meu avô, cara. Pô.
Que isso?
Amputou mesmo?
Arranquei a primeira falange dele.
Que isso?
São histórias, cara. Tudo por causa de caminhão também, mas tudo bem.
Ítalo, chama um cara aqui que mente mais que você, Ítalo. Porque não é possível que seja verdade.
Ainda bem que é história de família, cara. Ué, pô, eu tenho fatos aqui, cara. Tem família toda aqui viva ainda pra contar a história, cara.
Brincadeira de rua, tocar a campainha e sair correndo.
Caraca, fala isso agora. Isso é considerado brincadeira também, né?
É, me divertia muito com ela, com essa brincadeira.
Pô, jogar ovo na casa do vizinho é brincadeira de rua?
Jogar ovo?
É, espírito de porco.
Tinha uma vizinha que a gente não gostava. Então a gente ia pra casa de um amigo nosso que era estratégica. Dava pra jogar ovo na casa da mulher, mas porra. Aí teve um dia que o marido dela tava pegando a roupa no varal e a gente acertou a careca dele, mano. Ficamos 3 dias sem ir pra rua, mano.
A brincadeira da campainha evoluiu quando a primeira vizinha botou um interfone. A gente tocava, ela atendia, a gente xingava ela e saia correndo.
Nossa!
Era a evolução. Todo dia era a mesma voz, né?
Era aquela vozinha de criança que ela sabia quem era, né?
Era tipo o trote do Bart Simpson pro Moe, né?
Tipo isso, cara. Agora, tem uma brincadeira de rua, que é brincadeira de rua, mas a gente não fazia na rua, não. A gente procurava uma esquininha, um terreno baldio, que é quando os hormônios das criancinhas da rua estavam enfervescendo,
que
era
isso?
O salada... Salada mista, salada mista.
Salada
aí,
mista.
Salada mista. E geralmente os amigos já sabiam qual era a menininha ou menininho que a pessoa queria. Aí tampava,
tinha os códigos, né?
É, apertava a mão assim, porque tampava o olho, né? Que era,
apertava
que era,
a mão e fazia tipo uma cosquinha na palma da mão da pessoa, é isso?
Mas tinha que confiar, né? Vai que o cara queria te sacanear.
Também sacaneava. Pegava aquela menina ou menininho que outra pessoa não achava feia e tal, sei o quê. E aí falava que era pra pessoa beijar e tinha que beijar,
pô,
né?
Pô, cara, eu nunca brinquei disso aí, não. Eu era muito nerd, cara. Então quando começou o pessoal a ter hormônio e interesse em outras pessoas, eu me afastei e ficava jogando L-Foot sozinho.
Eu também passei por isso. O pessoal da minha escola gostava de jogar o tal do Verdade ou Desafio. Aí tinha um lance lá que... Eu não lembro o que eles faziam. Eu sei que faziam fazer uma roda, baseado naquela...
Sara, verdade desafio, você gosta do Matheus? É tipo assim, né?
É, tipo assim, falar, eu não lembro qual era o critério pra você falar a verdade do desafio. Eu sei que tinha uma roda e no fim
não,
eles tinham que falar a verdade do desafio.
Era roda com chinelo, aí uma pessoa perguntava pra outra. Verdade
era
um chinelo.
Isso era legal. Verdade ou consequência aqui.
Aqui chamava verdade de consequência.
Era, essa era maneira também. Mas isso, eu continuei brincando depois de velho, mas a gente ficava bêbado geralmente pra brincar disso. Era um grupo de amigos alcoolizados numa praça de algum lugar com uma garrafa de cerveja rodando.
Não, eu admito que quando começou a ficar nesse nível de brincadeira, eu me excluí da galera e ficava só jogando videogame mesmo.
É, tipo, não, o negócio não. Era bem chatinho, assim. Depois o mesmo pessoal quis tentar jogo do compasso, essas coisas, mó sem graça.
A senhora não queria brincadeira de namoro, ela queria brincadeira conversa com a Satanás, com o Lúcifer.
Não, esse eu também não joguei. Eu falei pra eles, vocês não estão nem seguindo a regra do jogo, vocês querem jogar um negócio no meio do pátio da escola cheio de gente. Esse jogo tem que ser feito num lugar fechado, sem
cemitério,
ninguém.
Cemitério,
não vai funcionar.
Reservada.
Aí tu queria levar tua tábua de Ouija, né?
Brincadeira que eu brincava no recreio, que é meio brincadeira de rua também. Vê se vocês me ajudam a lembrar. Era um negócio que o cara botava todo mundo sentado e ia andando atrás falando abóbora, abobrinha. Vocês lembram disso? Essa tarada, essa tazeda.
É tipo cabra cega, não é?
Esse cara tá falando assim, ficava, tinha o vendedor e o comprador.
Isso, isso.
Né? Aí tinha as abobrinhas que eram normalmente as crianças mais novas. Aí ficava todo mundo abaixado assim, aí o comprador tinha que colocar a mão na cabeça de cada uma e falava, essa tá boa, essa tá mole, tá dura, aí ele ia comprando. Aí quem ele comprava, ele levava e as outras que não foram compradas tinham que ir atrás dele pra cobrar ele. Uma coisa assim.
Que brincadeira idiota.
Hoje é chamado de agiota, não?
Não, faz um pouco de sentido o que ele tá explicando, mas eu não consigo entender a dinâmica do negócio.
Não consigo entender a diversão disso, mas eu brincava muito, cara. Eu brincava muito disso. O passanel também tava... também era dessa galera aí, cara. Eu ficava passando anel e aí um solto... Cara, eu não sei explicar o passanel. Ficava uma posição
não,
tipo de reza,
passanel
né?
É assim. Passanel é assim. Tinha duas... Uma pessoa de fora escolhia duas pessoas. Aí uma tava com o anel na mão e as outras crianças faziam uma roda com a mão tipo de oração.
Tipo que vai rezar,
assim,
né?
É.
Isso. Aí a que tá com o anel, ela vai passando... Em todas as crianças. Aí ela tem que deixar o anel com uma delas. Aí a outra criança que foi escolhida, ela tem que adivinhar com quem ela deixou o anel. Aí se ela acertasse, aí ela trocava de lugar. E era eternamente assim.
Brincadeira idiota também, né?
Muito lúdico, né, cara? Nossa.
É, cara, porque isso aí é pra criança de... É criança de bem, né, cara? Não é pra gente.
Tinha também uma coisa bem comum, né? Pular corda. E, tipo, tinha como você pular corda sozinho, né? Que você ficava igual o Rock lá, pulando. Ou você pulava corda, tipo, com uma pessoa de cada lado, batendo a corda. E uma pessoa pulando no meio. Só que aí com o tempo a galera começava a fazer variações, né? Tinha aquela que era com duas cordas, aí você tinha que meio que conseguir se sincronizar entre as duas cordas. E tipo, as crianças que eu conheci, chegou uma época que eles começaram a querer aumentar o número de pessoas pulando a corda. Isso só durou até o dia que tava tipo umas 5 pessoas pulando corda.
Foi todo mundo
corda.
De boca no chão, aposto.
Sim, deu ruim, caiu todo mundo.
Mas, ô Sora, isso me lembrou uma brincadeira que era a seguinte. Enquanto os meninos jogavam bola, quem ficava de fora ia brincar com as meninas de pular elástico, né? Aquele que tu amarrava nas pernas.
O elástico era maneiro.
Eu gostava, mas tinha o preconceito que menino não podia brincar. E eu ficava com vergonha.
Eu nunca brinquei de elástico por causa disso aí.
Eu brincava, cara, era maneiro. Brincava com a minha
prima. Eu brincava. Eu só não conseguia pular na altura da cintura, mas no joelho e na canela eu ia de boa.
Gente, imagina a cena, o Wade pulando elástico.
Eu era magro, eu
era,
falar,
era só isso, era só isso. Eu não falei de gordura, tu que tá tomando as dores aí. Eu só falei pra imaginar a cena. Depois
mas
de...
se não for gordura, o que me impede de pular um elástico?
Depois de comer um monte de folha de manga.
Cara, isso
pra dar energia.
O que eu tô falando é que a gente tá fazendo um podcast muito bonzinho, cara. Muito brincadeira de criancinha. Dos jardins, sabe? Do,
Nutella,
da Barra da Tijuca.
Né? É. Criança Nutella. Pô,
eu pegava rabeira de caminhão, cara. Caminhão subia na ladeira, a gente subia na parte de trás do caminhão e subia o morro, mano.
dar calote, né, no ônibus, essas coisas, né?
Brincadeira assim, entendeu? Brincadeira de pedreiro.
Não, calma, a gente tá indo e voltando. Ó, a gente tá falando brincadeira de menina, que a gente chamava de brincadeira de menina na época, porque era assim que funcionava, né? Hoje em dia, espero que tenha acabado isso.
Não, hoje em dia não tem mais brincadeira. Brincadeira é, não tablet, tem.
Celular.
Não,
hoje em dia é o Zap Zap.
Ô, Sora, amarelinha, tu brincava? Não dá, sim. Na ladeira não dá também, né?
Cheguei... Como não, mas na ladeira? Eu brincava no quintal, ou na rua também. Na rua. A rua não era uma ladeira, tinha.
É, o cara tá achando que a senhora mora num plano inclinado de física, sabe?
Eu tô.
É, a cidade que ela não é uma ladeira, só é. Um lugar que
ela vai
que eu
dormir,
morava.
Em vez de deitar, ela se encosta na parede, sabe?
Assim, uma criança num plano inclinado exerce uma força de 5 newtons.
Apesar de ter muitas ladeiras, a cidade não é uma ladeira gigante.
Mas vem cá, a amarelinha você fazia lá aquele negócio tipo um brincadeira. Parecia uma brincadeira de jogo de tabuleiro, né? Fazia uns quadradinhos.
Sim, desenhava com giz e tudo.
E tinha que ir do inferno pro céu. Olha que filosófico essa brincadeira.
Mas só...
Depois tinha que voltar também, né?
Voltava pro inferno, né? Pode crer.
Voltava pro inferno. Sim.
Existiam, por exemplo, eu sou filho único, então existiam algumas brincadeiras que tu tinha. A amarelinha era uma, que você podia brincar sozinho. Aquele de corrida, de chapinha no chão, você também podia brincar sozinho e tal. Então tem brincadeiras que dava pra... Ninguém tava vendo tu brincar, então você brincava lá, amarelinha e tal.
A gente falou do esconde-esconde, mas não falamos do pega-pega, né?
É que pega-pega tem várias variações, né? Tem o americano.
Mamãe mandou.
O pique-ajuda.
Pique-ajuda é muito bom.
Lembra do pique-calçada? Tinha duas calçadas de frente e você tinha que correr pra outra calçada e no meio do caminho tinha alguém que pegava assim. Só eu brincava disso aí.
Não, isso aí é o Frogger.
Aqui a gente chamava. Aqui a gente tinha o pique-altura. Tipo, você valia
pique alto,
subir em
pique
qualquer
alto,
lugar
pique
mais
alto.
Mais alto.
Pique-gelo, que tu congelava a pessoa.
É.
Esse é o
e o pique-corrente, que a pessoa ia ficando de mão dada. E, tipo, no final era uma pessoa só fugindo de um monte de criança de mão dada.
É, pode ser.
Isso aí eu não tô ligado.
Esse era
mais
pique-correntinha, pô.
Você já lembra do alerta cor?
Alerta cor era demais. Esse era legal.
Pô, esse era muito bom. Uhum. Tinha que escolher a cor, tinha que ficar igual um louco caçando a cor na rua.
Não, aí falava assim, sei lá. É, azul, aí passava, não tinha nada azul, aí passava uma senhora com carrinho de
pode
feira,
crer,
com vestido
conhece,
azul, todo
assim.
Mundo, aí todo mundo agarrava a véia, azul, aí ela, o que é isso? Porque a pessoa falava cor, mesmo. E as outras tinham que tocar alguma coisa naquela cor, né?
É.
Até contar isso. Até 10, não era isso? Acho que era isso.
Tinha uma contagem,
e depois tinha que ficar na posição que tava, e o cara jogava a bola, pelo menos a gente brincava usando uma bola. Aí se acertar, você tava
e
com a pessoa.
Aí.
E o bobinho? O bobinho era legal também. Bobinho pra pegar o menininho novinho também e botar de bobinho.
Então, bobinho a gente brincava com o garoto lá que foi chicoteado.
Caraca!
O bobinho era o quê? Eu não lembro. O moleque bobinho tinha que pegar a gente no pique-pega, não era isso?
Não,
o
bobinho era futebol, pô. Tinha que pegar a bola.
Ah, é verdade.
Mas como futebol.
É, e caneta na sol fazia ele ficar uma mofa. Ele tinha que pegar e continuava sendo ele até ele zerar. Aí o moleque era pequenininho e todo mundo ficava dando balãozinho nele.
Era muita injustiça, né, cara?
Tô falando, cara, brincadeira de criança é só maldade, mano.
Sim.
Ah, vocês brincavam de como o nome daqui mesmo? Era um que eu bato, todo mundo bate, eu bato, ninguém bate.
O mestre mandou.
Não, mas aqui tinha, aqui se chamava Carniça. Aqui se chamava Carniça.
É porque Carniça era o modo hard, né? Aquele já...
Então, aqui era assim.
A galera com os fluidos, né, já como... Já tinha maldade nessa brincadeira.
É uma brincadeira chamada Carniça, não pode ser um negócio tranquilo.
Carniça é como ficou as costas do moleque, amigo do Ed, cara.
Sim.
Coitado do moleque. Pô,
carne viva.
Tomou Rose Whip. Mas aí, e licença
coitado
metadinha?
Coitado do nada, ligou o PlayStation, Ed. Porra, ninguém tinha PlayStation.
Licença metadinha quando aquele cara rico vinha cheio de lanche pra rua e você cheio de fome. Chegava em licença metadinha. Pegava
tipo
metade
Kiko,
do lanche,
né?
Do cara.
Caraca.
Tipo, o que que são lixo de presunto?
Depois o que é que eu zoei, né, cara? O maluco comia até a comida dos outros. Porra, aí, tu não tá fazendo.
Caio, tu tem cara de que era um moleque que saía com biscoito e perdia metade pra todo mundo.
Eu era. Tinha uma brincadeira que meus amigos faziam, que é pegar meus bonecos e tacar na rua do lado. Eu tinha que
estar de volta.
Lembra do Batatinha Frita 1, 2, 3?
1, 2, 3.
Pode crer.
Batatinha Frita 1, 2, 3.
Aí todo mundo ficava, tinha que ficar imóvel, né?
É, exatamente.
O cara ficava de costas, né? Contava.
O tempo que o cara fala batatinha frita 1, 2, 3 é o tempo que você tem pra correr. Aí quando ele vira, você tem que ficar parado.
É, morto e vivo. Morto e vivo.
Sim.
Ah, esse Silvio Santos brinca até hoje no programa dele. Não, tô chamando o cara de zumbi não, coitado.
Era muito engraçado ver morto e vivo. Porque sempre dava um lag na cabeça, né?
Vocês brincavam de detetive de pobre? Que aquele tinha que dar uma piscadinha?
Ué, e qual é o de rico?
O de rico é aquele de tabuleiro que ele tá falando.
da estrela. O de tabuleiro,
é,
né?
É, aquele Scotland Yard.
Não, tinha o Scotland Yard e tinha o detetive. Os dois eram...
Ah, tinha os dois.
Eu só conheço da piscadinha.
Porque você era pobre.
É verdade, faz sentido.
Faz sentido.
Eu nunca joguei o de tabuleiro, pra vocês terem
mas
ideia.
Mas um pobre aí, todo mundo pobre.
Também não.
Ah, se eu falar que eu tenho os dois aqui, vocês vão ficar me zoando.
É, olha, normal, aí, né?
Olha aí, olha aí, olha aí.
Cara, o nome era detetive mesmo? Era, né? Você...
Era detetive, tinha um assassino, detetive.
Distribuía os papelzinhos. Aí tinha um papel que era assassino.
O outro era detetive.
E o era detetive e os outros eram vítima. Aí o assassino tinha que ficar piscando pra...
E o cara falava, morria.
Eu achava chato.
Ele caía.
Chato. Eu gostava de...
De vir com aquele pirulito grandão do Kiko pra rua.
Eu esqueci o que eu ia falar,
aquele
cara.
Aquele redondo, espiral.
Eu esqueci o que eu ia falar.
Sabe como que era o Caio? Tu vinha com um carrinho pra rua, aí o Caio olhava, aí ele vinha de casa com a limusine de brinquedo, assim.
Muito Kiko, né?
É, o cara era o Kiko.
Vamos voltar pra brincadeira de menina aqui, bambolê. Bambolê era de brincar na rua também.
Nossa, nunca consegui também. Na época da moda lá do Bambochan, todo mundo comprando bambolê.
Bambolê do El-chan.
Cara, eu tinha um pirata, bambolê, né? Cara. Porque as lojas de 99 começaram a aproveitar a onda. Ninguém tinha dinheiro pra comprar o tal do Bambochan, que devia custar uma fortuna. Aí começou
horrível,
a vender bambolê
porque ele
pirata.
Ficava desmontando sozinho também, ele era bem ruim.
É, ele era desmontável. Aí as lojas vendiam uns aqui que era só um cano, assim, em forma redonda. E dentro eles ainda colocavam umas bolinhas pra ele fazer barulho quando ficava girando. Só que nunca consegui fazer o negócio dar uma volta que fosse.
Esse é o truque. Quando você não consegue na cintura, bota no pescoço, pelo menos faz alguma coisa.
Caraca, gente, imagine o Wade rodando bambolê no pescoço. Cara, tá muito divertido esse episódio, cara. Eu quero saber, cheio de folha de manga na boca, eu quero saber quem brincava de... É, brincadeira de tá quente ou tá frio. Era no Pique-Esconde, né? Era várias brincadeiras.
Não sabe brincadeira nenhuma ou tu tá fingindo que não sabe?
Não, eu lembro de algumas coisas que eu não sei se é brincadeira ou se era parte de brincadeira.
Pô, mas se isso não fosse brincadeira, o que seria, mano?
Não, tipo, quando a pessoa ia aproximando de alguma... Era de esconder coisa ou era no Pique-Esconde? Tá quente, tá frio. Era mó divertido, cara.
Era tipo um pique, né? E você tinha que gritar se tava quente ou frio. Tipo, quente estivesse perto, frio estivesse longe.
Não, cara,
a gente
podia esconder alguma coisa e mandava o cara procurar e ficava falando se tava quente ou tava frio. Isso. Se tivesse perto, tava quente. Se tivesse longe, tava frio.
Tinha uma variação também no pique-esconde, quando faltava uma pessoa só, aí quem tava de fora falava, tá quente. Já sabia onde o cara tava, né? Aí porque tava demorando muito a achar. Aí o pessoal de fora ficava falando, tá quente, tá frio. Até o cara achar. Ou não, né? Às vezes ele blefava.
Ah, é.
Vocês brincavam de futebol de prego? Aquele com a moedinha?
Pô, quem fazia aquilo, aquele campo era fera, né? Que pegava geralmente uma moldura, né? Com um negócio fundo verde e pregava os preguinhos pra aparecer os jogadores, né?
Pô, isso era
nada,
maneiro,
cara. O raiz, mesmo era madeira qualquer achada no lixo,
riscado
pegava
com caneta.
Um lápis. Caneta,
é que eu tinha esse meu tio marceneiro,
prega.
Cara. Aí eu tinha umas paradas maneiras que ele fazia.
Você jogava um futebol de botão?
Aí não é na rua,
pô,
não,
eu
cara.
Jogava, mas eu jogava mais Gulliver.
A gente jogava na rua, a gente levava a mesa pra rua, pô.
Esse Gulliver era caro, hein? Aquele que o boneco mexia a perna. Tu...
Isso, eu tive um. Era aí... Flamengo e Botafogo.
Tinha um coleguinha meu, que é meu amigão hoje, que eu tinha inveja dele, que ele ia pra escola com esse negócio aí. Todo mundo dava atenção pra ele. E eu não gostava de futebol na época. Eu ficava revoltado lá. É, até a menininha que eu gostava na escola, terceira série, até hoje. Ia lá brincar com ele. Ah, ele tem o futebol Gulliver. Sozinho no outro canto, assim, chorando. É, mano.
Antigamente o pessoal também colocava a mesa de ping-pong na rua, né? Tinha revista. Outra é minha, sei o quê. Eu já não vejo mais isso.
Revista? A polícia passava, revistava? Como assim?
Não, pô. Ping-pong, pô. Que aí vai jogando todo mundo. Aí tinha revista, que escolhia um lado. Cada... Dividia dois times. Aí se você fosse eliminando o outro time, aí você rodava. Nunca brincou de ping-pong, cara?
Não, eu entendi o ping-pong, só não tô entendendo a revista.
A revista era tipo assim, tinha dois jogando, aí tinha a galera de fora.
Passava o camburão, para o jogo aí, vou revistar vocês. Era tipo assim, bota
onde eu morava, era assim mesmo.
É, que aí ia dividindo os times, né? Ficava cada um de um lado. Aí se você rodasse a mesa, aí tinha um termo lá que falava que eu esqueci. Mas a revista era isso, era quando distribuía as pessoas entre os dois times.
Pô, você falou o negócio de passar a polícia revistando... Uma vez a gente tava jogando RPG na rua e passou o caveirão e jogou uma bomba de pimenta na rua.
Caralho, mano.
Eu tô falando, cara. Onde eu brincava era
RPG
raiz,
com
raiz demais,
um efeito
mano.
Especial, cara. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, avei o prato. 5, 6,
peguei 3, 7, 8, ganhei um biscoito. 9, 10. Mariana roubou pão na casa do João. Mariana roubou... Deixa eu passar pra vocês aqui, antes da gente continuar, os jogos que o Ítalo me mandou pelo WhatsApp aqui, que ele brincava na rua. Pelada, que é a Pelada Futebol, né? Tinham algumas versões. Mirim, Trave, 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 Cascudim, Doidim e Cachimba.
O Cascudim eu sei o que, que é um goleiro só pra dois na linha.
Trave, Trave deve ser gol a gol, não?
É, deve ser o gol a gol.
Deve ser. Mirim, que será Mirim, Doidim?
Ah, Mirim deve ser, sei lá, categoria infantil, o quê? Pequenininho,
golzinho?
Sei lá.
Será que não é golzinho?
É, colocava
não?
Os mais novos pra jogar.
Sei lá, mano.
Ó, tinha uma brincadeira chamada Piu. Era só isso a brincadeira.
Piu? Piu.
A galinha brincando.
Cara, o Ítalo tinha que estar aqui, cara. Garrafão devia ser o taco, né?
Não tinha o como é que era o nome? Eu acho que era Alerta. Tinha que jogar a bola pro alto. E aí quem conseguisse segurar a bola tinha que dar três passos pra queimar alguém.
Ah, pode crer. Tinha. Pô, falando nisso de jogar a bola também, tinha três cortes, né? Que era clássico.
Ah, sim.
Ah, três cortes, sim. Verdade.
Ah, é. Três cortes, cinco cortes, sete cortes.
O Ítalo tinha uma brincadeira aqui na lista dele chamado Sete Pecados.
Pô, isso é um desenho, pode ser um Netflix aí.
Né? É um anime isso aí, ó.
Tinha uma brincadeira chamada Cuscuz.
Caraca.
É do quê? Do Honda? É o Honda?
Sei lá, Cuscuz pra mim é comida, mano.
Sim.
Polícia Ladrão tinha aqui também, taco. Ah, tinha o garrafão e o taco. Então o garrafão não é o taco.
É, tinha então, uma brincadeira chamada... Comida, bebida, garrafão e cuscuz, hein?
Tinha uma brincadeira chamada Céu e Mar.
Ixi.
O Verdade e Consequência, o Peteca. Ah, ele brincava de Peteca. Bila Biloca. O que será uma Bila Biloca?
A Bila acho que é a bolinha de gude, cara.
E a Biloca?
A Biloca. Deve ser a carambola grandona.
Tá aqui, ó. Mão no bolso, metadinha. É uma brincadeira só.
Deve ser licença metadinha.
Pipa e, olha essa aqui, a dedonha. A dedonha era maneira,
cara. Pô, a dedonha
cara.
É clássico, hein?
Era aquela pra, quando você corria muito, ficava cansado. Que as crianças eram assim, né, cara? A gente corria, corria, corria. Aí quando cansava, a gente não queria parar de brincar. A gente brincava de brincadeiras sentado, tranquilas.
Não, é hora o que a gente fazia é que lá em casa tinha garagem. Era a única casa da rua que tinha garagem. Então a gente pegava a mangueira lá de casa, botava na rua pra todo mundo beber água.
Pô, depois do futebol,
é,
hein?
É, quando todo mundo cansava.
Pô, todo mundo tomando remédio pra verme, porque...
Ah, cara, fica aqui, pô, Kai, jogar bola de calça na rua, não tocar com verme. O verme tem
que ser comigo. Cara, pô.
Jogar, arrancar o tampão do dedo, quem nunca, hein?
Pô, deixa eu contar uma parada engraçada aqui. Como todo mundo já percebeu, eu morava no morro, né? Aí, lá em morro tem muita lacraia. Não sei se pro Brasil inteiro é lacraia. Lacraia é aquela centopéia escrotona, venenosa, assim, grande. Aí uma vez eu tava sentado na rua à noite, batendo papo com o pessoal, eu era criança. Aí eu senti um negócio mexendo no meu bolso, eu falei, ah, é a chave de casa. Na perna
mexendo.
Direita. Não, assim, eu mexi a perna e senti um negócio pesado, eu falei, ah, é a chave de casa. Mas isso era na minha perna esquerda. Na direita, quando eu balancei, fez o barulho da chave. Aí eu falei, mano, se a chave tá na direita, o que que tá dentro do meu bolso do lado esquerdo? Quando eu meti a mão...
Queimou.
Não queimou. Mas o negócio mexeu. Cara. Mas ela não me picou, cara. Era daquela grandona. Mas eu senti mexer. Cara, eu tirei a calça no meio da rua, saiu uma lacraia gigantesca, maluco.
Caraca, eu ia falar que eu ia fazer isso aí, cara. Mas eu não ia olhar, não.
Eu pelado,
tirar
assim, entrei em casa, não pensei em vestir um short. Peguei a vassoura.
Fazer a piada de lacraia e de pelado, mas desisti, cara.
Pô, tá fazendo esse tipo de piada mesmo, cara?
Não ia, pensei, só ri sozinho aqui. Imagina o Ed pelado, gente.
Coitado.
Comendo folha de manga.
Oh, caraca, perdi até o rebolado, vou contar mais nada, não.
É, então
não, tá boa a história, a gente matou a lacraia, tacou fogo nela e todo mundo voltou a brincar.
Aqui no condomínio que eu moro tem muita árvore, cara, muito jardim. Aí esses insetos aparecem, cara, é um saco morar. O lado ruim de morar em lugar arborizado é isso.
Mas a lacraia é grandona assim, tipo de um palmo?
Às vezes, sai da ralo do banheiro, cara. Tô tomando banho e quando eu vejo tá subindo
a
lacraia.
É, a lacraia tem tipo um chifre, um teco gigante, fala sério.
Tem.
Pô, aqui no onde eu moro, no condomínio, parece sagui, cara. Me acordo em sagui na janela, os macaquinhos, tá ligado?
Pô, mas sagui show de bola, cara.
Até começar a levar seus pertences, aí...
Tem que começar a te passar raiva. Aí é show de bola.
Caraca, eu lembrei que teve uma... Acho que foi uma das primeiras vezes que eu joguei pau na lata, aqui na rua com um amigo aqui. A dupla era eu e esse amigo, né? Aí eu não sabia jogar direito e a gente perdeu. E aí ele ficou revoltadaço que a gente perdeu, mas tá bom. Cara, ele esperou um momento, ele pegou um balde d'água e jogou em cima de mim, cara. Por cima, assim, do muro da casa dele. Gratuitamente. Pegou um balde d'água cheio, assim, aquele de lata de tinta. E jogou em cima de mim.
Essa brincadeira chama só desavença mesmo, cara. Não tem nada...
É, cara, você é uma pessoa raivosa, mano. Tá vivo ainda?
Pô, o cara era competitivo, cara. Não sei, não mora mais aqui, não.
Cara, e quando a bola caía na casa da vizinha e ela furava a bola? Nunca aconteceu com vocês?
Você é a avó da Hermênio, não, mano.
É, isso aí, é isso que eu ia falar. A minha era dessa.
Pô, também, depois quebrou o caminhão dela, até eu seria assim.
Pô, rancorosa até o final.
Pô, mas sabe que é ruim, Hermélio? Tu devia ver teus coleguinhas tudo xingando tua avó, depois não pode falar nada, né?
Não, eu apanhava no lugar dela, né, cara? E eu era daqueles que, pô, eu mexia com os caras, mas eu sempre apanhava. Eu nunca fui de briga e nem sabia, então... Mas eu também não fugia. Tipo, apanha igual um trouxa, mas... Já tomei muita porrada por causa dela, por causa disso. De furar bola, de pipa, de fazer questão assim, ah... Pô, dona Glória, pega a pipa aí pra mim. Ela ia lá devagarinho, pegava a pipa. Aí tu sabe, estilo olhar assim pra criança e quebrava quebrar a pipa, tudo. Assim, quebrava. Ela era dessas, entendeu? Mas o pessoal também conhecia e já falava, né? Então, ah, neto da dona Glória. Ah, já viu, né?
Já respeitava, né?
Não, por um lado sim, por outro não, né?
Você subia em árvore pra pegar fruta?
Pegava goiaba. Pô, me amarrava.
Pô, isso eu sinto saudade. Goiabira. Hoje em dia se subiu, quebra a árvore, mano.
Eu não disse nada.
Eu não consigo nem mais levantar a perna, cara, pra subir.
Não, a gente pegava jamelão, cara. Pô, jamelão é muito bom.
Ah, hoje eu compro Hortifruti, cara, mais rápido.
Jamelão? Jamelão não tem Hortifruti, tem?
Pô, Hortifruti mesmo
tem.
Tem
jamelão, né? Hortifruti?
Hortifruti, a loja Hortifruti. Não esses Hortifruti de...
São Paulo não
de...
tem, não. Se tivesse, tem, eu estaria comprando, pô, muito bom.
Com certeza tem. Eles fazem suco de manhã também, tem umas paradinhas bem maneiras. É uma loja, né, bem credenciada aqui no Rio. O pessoal conhece bastante. É,
pô, tu tá sendo pago?
Não,
tá rolando jabá? Esqueci, que isso aí que tá acontecendo? Cara, tá sendo pago pela
Não, falar de aí, frutas cara. Exóticas aí, pô, o que a gente não acha hoje aí no pé, os caras têm, cara.
Não, e o melhor é que já vem lavado e sem cabinhos.
Pô, isso aí, tá vendo?
Cara, lembrei de uma brincadeira. Lembrei de uma brincadeira. Desculpa cortar o jamelão aí. É, eu não lembro o nome, mas eu vou descrever o que é falado nela.
Padrão, tu não lembra o nome de nenhuma, né, cara?
Meus pintinhos, venham cá. Tenho medo da raposa. A raposa já morreu. É mentira da senhora. O que ela come? Carne. O que ela bebe? Sangue. Aí manda os pintinhos lá, a raposa pega. Você lembra disso, cara?
É, isso aí é quando tinha um adulto junto com as crianças, né?
Adulto? Não tem adulto, não. Cara, aí os pintinhos corriam e alguém ia pegar que era a raposa. Aí os pintinhos tinham que chegar do outro lado.
Quando falasse milho, tinha que sair correndo. Aí a raposa tinha que pegar quem não conseguisse.
Aí falava, vai daqui, pega não sei o que lá. O pintinho corria e a raposa tinha que pegar. Cara, umas brincadeiras idiota.
É, cara, sem internet era isso aí que tinha.
Tinha uma que a gente brincava na rua também e sempre brincava em ônibus em viagem escolar, que era... O Ed roubou pão na casa.
Cara, pensei
do
que ia cantar Rema, Rema, Remador. Mano.
Rema, Rema, quem? Remador é um clássico.
Tu sim, eu não. Então quem foi?
Nossa, uma vez eu tive um passeio de escola e o pessoal foi cantando do local até
quantas
de volta
de viagem,
na escola,
Sora?
Esse negócio. Meu que Deus,
Rema, Remador?
Não canta aí, Sora, você que é cantora do podcast.
Não, essa música eu peguei trauma, meu
qual
Deus
música?
Do céu.
Qual música?
Do pão na casa do João. A minha turma inteira roubou pão na casa do João mais uma vez.
A Sora daquela que quando falou o nome dela, ela ficou quieta, não quis brincar, todo mundo ficou... Não sabe,
caraca,
vai
é um
ter
saco,
que né? aprender. Orelha de burro, cabeça de ET, parece fácil,
um bullying gratuito, cara.
Mas é difícil, um belo dia você vai ter que aprender, burra!
É, a Sora vai te conectar aí, hein?
Criança
essa
é muito
música, ela é surpreendente, porque a cada vez que você ouve ela, ela ganha um novo trecho, né?
Nossa, e a criança falava o burra com muito ódio, né, cara? Burra! Sim. Caraca, era muito ódio, cara.
Sim, passar vergonha na infância era um negócio bem intenso, assim. Eu lembro que uma vez, quando eu fazia aula de teatro, tipo, a menina no primeiro dia dela...
Temos uma atriz
lá,
aqui presente.
Aí ela, a gente tava fazendo tipo umas mini apresentações assim, e ela ficou com vergonha. Claro, a menina tava lá no primeiro dia, não conhecia ninguém. Aí todo mundo começou a cantar isso, ela só viu o rosto dela ficando vermelho, assim. Menina nunca mais voltou, coitada. O pessoal espantou ela do teatro.
Cara, a criança, ela é o capeta em miniatura, mano. Não tem outra definição.
Não, mas a criança não tem, ainda não tem um lance que acho que os pais têm que ensinar bastante, cara, que é entender que uma atitude sua que parece divertida pode estar magoando outra pessoa.
Cara, o problema é que essa compreensão só foi rolar quando a gente não era mais criança, cara. A nossa geração ainda fez muita merda, mano.
Oh. Sim.
Como?
Na escola, então, putz, todo mundo tinha um apelido,
falando...
cara.
Falando um Sim. pouco sério aqui, por isso que tem que ter debate de bullying, cara. Porque a criança faz sem saber o estrago que tá fazendo na vida da outra criança.
É, cara, é porque assim, uma coisa é você ser zoado, mas você zoar também. outra coisa é você estar naquela posição do cara que é zoado o tempo inteiro.
Você sempre ser vítima.
Sempre tem um que é o zoadão,
sempre
entendeu?
Sempre tem.
E, cara, o que é zoado sempre, cara, e não tem como extravasar, uma hora ele extravasa. Só que aí depende do quando ele extravasa e como ele extravasa. Na época da escola tinha um menino, que era o Paulo Jacinto. Não sei, pode falar nome da merda, Caio?
Puta, cara, se ele não ouvir, não. Se ele ouvir, pode não ser que dê pra você.
Todo mundo zoava ele, tá ligado? Todo mundo sacaneava o moleque pelo nome, pela altura, pelo cabelo, por tudo. E ele sempre ficava de boa. Aí teve um dia, cara, assim, todo mundo sacaneando o moleque, ele ficou de boa, mas ele pegou um. Esse um que ele pegou, cara, ele surrou de uma maneira que ninguém nunca mais mexeu com o moleque, mas ele surrou mesmo que teve. O pessoal teve que se meter que ele ia matar o maluco, mano. Isso na sexta série, cara, sétima série.
Eu era bem zoado na escola. Eu vou te fazer brincadeira, episódio de escola um dia, mas eu já peguei um orelhão do pátio, tava falando com a minha mãe. Falei, mãe, eu não vou com condução não, eu vou andando com o pessoal, tinha que avisar. O pessoal ficou, avisando a mamãe, o moleque tava me zoando muito, eu peguei o telefone, dei a telefonada na cabeça do moleque. Sai sangue pra caraca, o moleque caiu no chão. E eu fiquei desesperado, cara, eu abaixei pra ajudar. Não, desculpa aí, isso. Caraca, depois desse dia o pessoal, cara, tipo, alguém me zoava, o pessoal no fundo da sala, pega o telefone, Caio, pega o telefone. foi fogo, cara.
Tem uma brincadeira que a gente não falou, cara, vivo ou morto?
Eu falei sim,
falou
você
sim,
que
pô.
Não viu.
Falou? Pô,
você que me ignora. Você que me ignora.
Ignorado o Caio.
Pô, acho que a gente não categorizou muito, né? Se a gente precisa separar, brincadeira com bola, brincadeira sem bola. Agora a gente fez um embololô aqui. A gente não lembra mais nada.
É, a gente foi falando. Eu tentei começar de uma ordem, mas quando eu vi já tava uma loucura, eu deixei rolar.
Então, porque tem brincadeira que envolve brinquedo também, tipo, mola, peão, peteca, e tem um monte também, né?
Não, mas aí no, na rua não é brincadeira de rua, não.
Pô, tu brincava de mola dentro de casa?
Que mola é essa, cara?
Tu não sabe o que é mola?
Aquela de ficar colorida?
É, na mão, claro. Fazer jogando. Ué, dentro de casa, não precisa muito movimento, basta estar no sofá fazendo com a mão, assim.
Por isso tá gordo desse jeito.
Pô, tu ia pra rua pra brincar de mola?
Pô, é maneiríssimo, botava na escada da rua, assim, na escadaria, pra ela descer a escadaria.
Ah, tá, mas tudo bem, minha rua não tinha escadaria.
Batbag.
Isso que eu ia falar, eu tava tentando lembrar o nome, né?
Acabava com o pulso isso aí, cara.
Cara, como aquilo era vendido naquela época, né, cara? Hoje em dia aquilo ali é uma arma.
Pois é.
Agora depende, né, que tinha duas versões daquele brinquedo. A Wheezy, que não era os cabos, né, vamos dizer, não eram fios, né, era aquele mais retinho, só tinha que fazer o movimento. E tinha o que eram os fios, né?
Esse se você retinho fizesse... eu não vi, não. Eu só conheço do cabo.
Eu também só conheço. Era o light, né? Era a forma easy. Aí ele era, tipo, durinho mesmo. Então você só fazia o movimento. E tinha o dos fios, que era o modo hard, que quando pegava no dedo, ou aqui em cima do dedão, ali no...
Cara, teve umas modas assim, né, cara? Que aquilo ali era uma porcaria, né, velho? Mas todo mundo tinha. É igual o Tamagotchi, cara. Tamagotchi era uma parada bizarra, que foi uma época que todo mundo tinha e custava 100 reais, cara.
Eu tive um pirata, cara. Eu tive um genérico. Que era baratinho.
Ah, o genérico era o Hakuraku Dinokun.
Isso.
R$5.
Era mais ou menos assim.
Que eu tinha.
Acho que o original só o Kyber teve.
Não, tinha
o Rafael Grove também.
Acho que nem vendeu aqui no Brasil. Ó, eu brincava de cabo de guerra. Cabo de guerra era legal, hein?
Ah, cabo de guerra é maneiro. Guerra, é verdade.
Cabo de guerra
era
maneiro.
Cabo de guerra
era uma brincadeira que eu gostava de ter o Kai no meu time. O cara tinha 1,80m.
Pô, moleque, eu gostava de brincar dessa porque todo mundo me queria no time. Me sentia muito importante, muito popular, cara.
Só era tenso quando o time do outro lado resolvia sacanear e soltar no meio da brincadeira.
Putz, pode,
né,
crer, né?
Eu lembro, é verdade, eu lembro que eu brincava de cabo de guerra pra caramba, eu sempre ganhava, meu time sempre ganhava. Aí um dia, galera da rua, não é possível, o Caio não vai ganhar de todo mundo junto, não, era eu contra todo mundo. Cara, eu perdi, mas eu fiquei um tempão segurando a galera com força ali, cara, depois eu não deu, durou pouco.
Porra, que medo.
Sabe um que eu lembrei também? Cabra cega.
Eu nunca brinquei na rua disso, cara,
cabra
brincava
cega,
mais em festa.
Tu brincava na sala?
Ah, não, tá, em festa, não. Festa de aniversário.
É, porque na rua passa carro, né? É complicado. Mas tu amarra uma venda na pessoa e ela tem que pegar as pessoas.
Pô, mas
sem
cabra
enxergar.
Cega na festa, né? Pra estourar o bichigão?
Não, isso aí é pinhata. Isso é no México, cara.
Não, é bichigão? Pinhata. Bichigão
pachorra.
Tem festa aqui, pô. Como assim?
Chamava
não,
de
mas
pachorra.
ninguém fica cego no bichigão. Só
que
baixo.
O bichigão era tipo, salve-se quem puder, né?
Cabra cega fazia muito festa junina, cara. Pelo menos eu acho que eu ia, tinha muito festa junina, aquelas brincadeiras de festa junina.
Pô, festa junina era bom demais, mano. Mas eu ia pra comer só.
e tinha a versão feminina que era o Gato Mia, né? É, parecido.
Esse Gato Mia, eu ia falar, como é que
mia.
É?
Você ficava vendado, quase a mesma coisa, só que era com as pessoas. Um ficava vendado, tinha que encontrar alguém. Quem você encontrava, a pessoa tinha que miar. Aí você tinha que adivinhar quem era a pessoa pelo miado.
É, o miado servia pra tu dar um norte pro cara saber onde é que tinha alguém, né? E quando pegasse, tinha que dizer quem era, isso.
Ah, verdade, verdade.
Isso aí eu nunca brinquei, não.
E aquela brincadeira de pedreiro lá, que tinha que ficar com os dois dedos esticados, da... sardinha, quem brincava de sardinha?
Porra, cara,
dá uma porrada.
Tinha que dar uma porrada.
Isso aí geralmente era no final das brincadeiras, quem perdesse levava, né?
Entrava pra casa com o dedo todo inchado, mano.
Cara, que tinha uma que brincava com chinelo também, que era banana, carrasco e
chinelada na mão.
Isso, que tinha que jogar o chinelo pro alto.
Isso aí que brincava era a avó do Hermênio com ele.
Só que ela, a mira dela era boa, cara. Sempre acertava.
Pô, essa brincadeira era pesada, cara. Dependendo de quem brincava, pô, o nego arrancava a mão.
Vocês brincavam de pula saco? Acho que pulava no saco, sei lá. Todo mundo ficava num saco de...
Uma é que colher tinha... na boca com ovo?
Não, pô, isso aí já é muita coisa. É só pular mesmo. É que tinha um sacolão lá, como era o
saco de batata. Né?
É, perto da minha casa, cara. A gente pegava lá no lixo, depois no final do expediente lá, e fazia brincadeira.
É, brincava em eventos também, essas aí.
Tinha educação física, o professor fazia. Festa junina, corrida do saco.
Educação física quando tu é criança é a extensão do que você faz na rua, né, cara? É só brincadeira...
É, só que sem as brincadeiras que machucam.
E com o professor te obrigando a fazer, você não tá afim de fazer.
Aquela da cadeira, dança da cadeira, tinha muito também.
Mas dança da cadeira não brinca na rua, não. Tem que ter música.
É, geralmente era em escola, né? Festa de escola, mais escola que tinha.
Era educação física quando chovia na escola, aí não tinha como brincar na quadra. Aí tinha que improvisar.
Cara, eu acho que agora eu não tô lembrando de mais nenhuma, hein? Só tô lembrando de maldade, brincadeira não.
Tem um pouco a ver com o que o Wade falou lá do cara que tomou chicotada, mas uma coisa que todo mundo fazia era brincar de animes e qualquer outra coisa que a gente assistisse, né? Ah, vamos brincar de Cavaleiro do Zodíaco, vamos brincar de Sailor
Moon. Ah, Street Fighter era clássico.
Era o básico.
Ah, que era brincar tipo de lutinha?
É, era, pô, mas tinha um cara que ele fazia com as mãos o medidor de energia de cada um. Então era ele que julgava quanto que o sangue saía de cada um.
Era tipo o mestre do RPG?
Tipo isso, exatamente. O cara ficava no meio, assim, entre os dois brincando lá. E ele fazia barreira de energia de acordo com os golpes. Cara, criança pobre é isso, cara. Imaginação pura.
É tipo jogar Atari, né, cara?
Exatamente.
Tem que ter imaginação. Eu ficava, pô, com raiva, cara. Que às vezes a gente tava brincando na rua, assim, à noite. Aí, pô, tava tudo animado e tal. Aí a mãe chamava pra jantar. Aí falava, pô, vou jantar rapidão e vou voltar pra rua brincar. Quando tu voltar, não tinha mais ninguém, cara. Todo mundo combinava. Criar. Bora, vamos entrar.
Não, ou então voltava, não tinha mais ninguém. Pô, não posso brincar de correr, não, cara. Já troquei de roupa.
É, já tomei banho, já troquei de roupa.
Cheio de talquinho. Eu ia de volta pra rua cheio de talquinho, suspensório, assim.
Aí, pescoço.
Cara, era bandidão,
se você,
rapaz,
se sujar, vai apanhar. Não posso correr, não. Não posso brincar, não.
Não sentava nem mais na calçada, né?
Aí chegava pro amiguinho, vamos brincar aqui na calçada, aqui de passanel. Não, vamos jogar queimado aqui. Não posso, não.
Qualquer brincadeira na rua, quando você era chamado, tipo, tinha o toque de recolher. O bom que, pra mim, era uma vez só, cara. Só minha mãe só precisava botar a cara na janela e falar, Hermênio, entra. Cara,
ela não
era
falava,
respeito... Não, Hermênio entra, acabou.
Não, não era assim, a famosa frase, não, entra pra dentro.
Não, ele só falava assim, entra. Aí eu ficava olhando, aí tipo, tô indo. Quando falo tô indo, aí aparecia a segunda cabeça na porta, que era minha avó. Falei, opa, valeu galera, tô indo lá, fui.
Cara, e quando a mãe ia no portão, aí eu olhava pras duas esquinas e não via a criança, aí gritava com toda aquela potência sonora que só uma mãe tem. Caio, vem jantar! Aí depois só vê aquela cabecinha lá na esquina. Já vou! Aí vem correndo a criança descalça com a mão na mão, o chinelo na mão, tá ligado? Porque tava brincando assim, tudo
com
correndo.
Pé preto toda a vida.
Correndo, né? Com medo de apanhar. Ainda, quando passava pela mãe no portão, tomava uma porrada ainda. Entra, garoto! Puff!
O detalhe no chinelo da mão é que era com os dedos na segurando a palma, a sola, e passando como se tivesse aquele negocinho de segurar o dedão no meio do dedo mesmo, né? Não era segurando o chinelo simplesmente, era eles na palma da mão. Correndo com
é
ele.
Tipo luva.
Então, usando
quando a gente jogava
tipo
futebol,
luva.
Tinha gente que jogava de goleiro assim, com o chinelo na mão.
É, o chinelo era luva.
E quando você passava pela mãe pra entrar, ela ficava no portão, dividindo, né? Ela te dava um tapa e ainda falava assim, ó. Vai pra outra rua, vão te roubar? Quer que alguém te roube? Falava um negócio assim, cara.
É, mãe caiu pelo trauma.
Eu dava sumida mesmo, cara. Coitada da minha mãe, dava pena.
Pô, minha mãe ia me buscar no fliperama, cara. Era vergonhoso.
Ah, nem me fala, cara. Nem me fala. Só passava vergonha.
A mãe do Hermênio ia de caminhão buscar no fliperão, abuso na palma.
em casa a gente tinha um esquema que era assim, quando eu não podia mais brincar na rua, eu chegava, pô mãe, tem como então os meninos virem pra gente brincar de videogame? Aí a mãe às vezes deixava. Então, tipo, todo mundo brincava na rua e depois a gente ia lá pra casa ficar jogando videogame até mais tarde, assim, porque não podia ficar na rua até
de madrugada. É maneiro.
Aí jogava, todo mundo fazia campeonato de internet, mano.
E aquele colega ficava o dia inteiro, tomava café, almoçava e jantava. Aí tua mãe te chamava na cozinha assim, Caio, tá, ninguém vai embora não? Tem mãe não? Pode crer. Agora não, tem mãe não, ele vai tomar, não toma banho, não faz nada, ele.
E quando a mãe começava a dar esporro na frente dos colegas, assim.
E a mãe dava esporro nos colegas.
Exatamente, isso que eu ia falar, a mãe dava esporro nos colegas também, meu. Você não vai ligar pra sua mãe, não?
É. Fulano, vai pra tua casa, tua mãe tá te procurando. Vai. Pô. Tá não, tia. Tá sim, vai lá. Aí sai aquele moleque pequenininho correndo lá, desesperado.
Pô, era muito bom, mano.
Cara, uma vez, eu fui jogar videogame na casa de um amigo meu e eu ouvi a avó dele falar assim pra ele. Arleizinho, só tem pão pra mim e pra você, não tem pra ele. Aí eu fiquei sem reação.
Caraca!
Pô, eu vou lá, ouvi minha mãe, valeu. Cara,
valeu, gente, vou lá.
Mano, eu tenho 5, 6 anos, mano, que eu tô com 32, não esqueci disso.
Oi, traumatizou, né?
Marcante.
Galera, queria agradecer a presença aqui do Hermênio e do Cássio Paralax, Cássio Carlos aí lá do O Vikings. Fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Sabia que é a cara de vocês esse episódio. Ficou bem carioca esse episódio, eu sei, ouvintes. Mas aí é o que eu falei. Comentem aí como é que era na terra de vocês pra gente fazer lá nos feedbacks no próximo episódio. Aquela troca, aquela interação bacana. E galera, se o pessoal quiser ouvir o Vikings, fala um pouquinho do O Vikings e como ouvi-lo.
Fala aí, Hermen.
Oi? Eu? Não, pode falar, cara. Fica à vontade.
Eu falo então, deixa que eu faço.
Eu falo. Bom, primeiro agradecer o convite, Caio, Eiji e Sora. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, pode procurar a gente aí no ouvikings.com.br. Nas redes sociais é @ouvikings. E a gente tá lá, cultura pop nerd, a gente também tem uns papos descontraídos como esse, falamos de tudo um pouquinho, o Caio já participou lá também, e é sempre nessa vibe também, bem descontraído, a galera pode curtir lá, só acompanhar a gente lá. Obrigado aí.
Eu acho que eu gravei duas vezes, né, cara? Foi de propagandas e qual outro?
Foi o de... aquele papo de taverna que foi o de...
Estamos ficando velhos.
Verdade.
E tu não, né? Tu continua novo, né? Velho tô eu.
Obrigadão, galera. Ficamos por aqui. Tchau.
Tchau! Hermênio!
Pera aí, vó, já tô indo.
Bem-vindos ao Reclames do Plim Plim. Hoje vamos ler os feedbacks do nosso episódio de Carnaval, TV no Carnaval, nosso último TV de tubo. Mas antes, nós vamos aqui dar os recadinhos para vocês. Se você quiser seguir nossas redes sociais, é só ir em facebook.jogovelho.com.br, twitter.jogovelho.com.br ou no @jogovelho lá no Instagram. Se quiser dar uma força pra gente também, é só ajudar a gente no nosso apoia-se, apoia.se/jogovelho, e também temos agora o PicPay, aqui no link do post desse episódio e de todos os outros, tem lá o link pro PicPay também, você tem lá em cima no menu do site, do nosso site, jogovelho.com.br, o link contribua com um coraçãozinho ali, tem tudo que os links possíveis para vocês ajudarem a gente a manter o projeto e crescer cada vez mais. Também temos nossos grupos, o Asilo Retro Gamer lá no Facebook e o telegram.me/jogovelho lá no Telegram. Nossa edição 5 da revista Jogo Velho, com capa de Castlevania Symphony of the Night, já foi divulgada e já estará em pré-venda em lojadovelho.com.br, porém lá vocês já podem comprar as edições anteriores e a recente edição especial com capa dupla de Mortal Kombat 2 e Street Fighter 2, sensacional essa edição. Mas o que? Acho que é só isso de recadinhos, então vamos agora para a leitura dos feedbacks do episódio TV no Carnaval. Já deixo bem claro que eu fiquei muito feliz com a aceitação do episódio, foi uma ideia minha que o Felipe topou, um cara que manja muito de carnaval, e a ideia era falar como era a televisão durante o período de carnaval, porque se a gente fala de TV de tubo, se a gente está aqui para relembrar como era a televisão de antigamente, não podemos ignorar um período só porque o nosso público nerd, geek, gamer, retro gamer, talvez não curta o período, entendeu? E a recepção foi boa, cara. Nós ficamos bem surpresos. Nem todo mundo curtiu, mas a maioria curtiu. Eu vou começar aqui lendo o comentário do Darley Santos. Ele comenta ali, ele faz um longo texto ali de como ele não curtia o período de carnaval, ainda mais a televisão e tal. Mas no final ele elogia o Felipe. Ele diz: o convidado Felipe Barroso, como demonstrado, é bem entusiasta e especialista em carnaval. Trouxe informações históricas e de bastidores da produção e transmissão televisiva dessa festa nacional. Tem também um comentário aqui do Alan Demetrio: excelente episódio sobre carnaval. Eu cresci no meio de carnaval, já que meus avós têm uma casa em frente à quadra da Beija-Flor de Nilópolis. Várias as vezes que desde junho começam os treinos de bateria, que iam até tarde da noite. Nossa, deve ser uma loucura. Já frequentei a quadra em épocas de votação e era uma grande emoção estar naquele meio. Ele pede aqui episódio de Festival de Parintins aí, ó. Felipe, achou alguém que quer o festival, hein? Tem um comentário legal do Anderson Luiz aqui, ó, que legal. Ele fala ali: eu não curto tanto carnaval, muita bagunça e gritaria, não é pra mim. Mas no passado, quando criança, até ia pros bloquinhos de rua aqui da cidade. Aí ele fala um negócio engraçado aqui que o Felipe depois ficou revoltado de ter esquecido, ó. Mas sobre o carnaval na TV, eu lembro de três coisas de cara. Minha avó, que sempre gostou de assistir os desfiles, e eu acabava acompanhando ela. A Dercy Gonçalves botando as tetas pra fora no desfile. Não acredito que vocês não falaram disso. E da Globeleza, que sempre achei uma ideia estúpida. Estúpida? Por quê, o Anderson? Depois explica mais pra gente, fiquei curioso. O Felipe comenta ali: caramba, quando eu troquei o nome de seu Nery por Dercy, foi exatamente porque ele queria falar disso e esqueceu. Felipe, não dá pra lembrar de tudo. Mesmo com pauta, a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra. É normal. O Stefan Ramos, que eu tanto falei pra comentar, porque é um ouvinte nosso que eu sei que é entusiasta de carnaval pra caramba, comentou: adorei o episódio. Senhor Felipe manja muito dos carnavais de desfile. Ótimo relembrar as transmissões da TV do carnaval e que eu assistia muito desde a infância com aquelas propagandas que de tanto repetir ficava na cabeça. Inclusive, era pra eu ter sido chamado que acompanhei mais a TV que o Felipe. Aí, o Stefan. Endosso o cast de Parintins e do Rainha das Rainhas do Pará. Abraço, Rainha das Rainhas do Pará. Quem conhece esse evento mais interessante? E mais um querendo Parintins, hein, Felipe? Tem dois aí, ó. Comentário também do Thiago Ramos Melo, sempre muito interessante. Ele comenta aqui um negócio muito engraçado. O mais engraçado é que ele via era a hora da apuração, onde nota abaixo de 9 não existia, e a emoção de ver uma planilha de Excel sendo preenchida um por um e todos gritando por 10 do locutor. Mas foi um cast bem diferente para quebrar o gelo, pelo menos no começo do ano. Então posso dizer: feliz ano novo! Agora, pô, claro, Felipe. Oh, perdão, Thiago. Agora é ano novo, cara. Feliz ano novo para você também, começando um ano de verdade aí. E um comentário aqui mais polêmico do NX Games Flay. Acho que é assim que fala. Que desperdício de conteúdo, hein? Falar sobre carnaval era o principal terror da TV das antigas. Era ele que trazia agonia e impaciência quando cortava a sessão da tarde. Estava esperando falar do que se fazia quando esta festa monopolista tomava conta da TV. Mas vocês só falaram do mesmo. Poderia ter falado o que tinha na TV na hora que a Globo quase nos obrigava a passar toda tarde com essa arte desnecessária. Falava que no SBT estava passando Hércules, Eu, a Patroa e as Crianças. Isso sim seria conteúdo, porque era isso aí que eu assistia na hora do Carnaval da Globo. Curto muito o TV de Tubo e o Jogo Velho Podcast, mas nesse vocês realmente desperdiçaram uma chance de ouro. Faz podcast de Hércules, a Jornada Lendária dava muito mais ibope do que tal Carnaval, que era o pesadelo toda molecada. Sem ressentimentos, amo a Sora e todos os demais, um pouco menos que ela. Obrigado, sou fã. Tem um fãzão da Sora aí comentando NX Games Flay. NX, cara, pelos comentários e pelo número de downloads, cara, dá pra ver que teve mais gente curtindo do que não curtindo esse episódio. A gente, aqui no TV de Tubo, é óbvio que a gente tem essa vertente nerd, né? Porque o podcast surgiu de uma revista de videogames. Então, e todos nós temos nossa bagagem bem nerd, mas a gente está tentando aos pouquinhos contar a história da televisão antigamente, da melhor forma possível. A gente não, nós não somos grandes conhecedores, estudiosos, nem espere que a gente aqui faça a melhor cobertura documentário de todos, assim. Mas é, a gente realmente quer contar o máximo possível. E carnaval na televisão era 99% carnaval. Tudo bem, a gente podia ter comentado mais o que lembrar, passava nos outros canais. Realmente a gente, na nossa pesquisa, como carnaval é uma coisa que sempre existiu, não tem como falar tudo o que passava, porque Hércules, por exemplo, passou no período dele, depois eram outras séries que a SBT exibia, então é difícil dizer qual era a série que via, essa é que a sua infância lembra. Então a gente tinha que comentar historicamente o que a TV era no carnaval, e a gente teve até um momentinho que a gente comentou o que a gente fazia para fugir do carnaval, né, usando a televisão também, então alugar filmes e jogos e tudo mais. Então, NX, não acho que esse episódio seja tão desprezível assim como você falou, nem uma perda de oportunidade. Até porque ano que vem a gente não vai fazer de novo. É, a gente não vai todo ano falar da mesma coisa no carnaval. Então, provavelmente ano que vem vai ser outro negócio. É, episódio de Hércules vai rolar uma hora aqui, com certeza, porque foi uma série muito marcante das antigas, entendeu? Então é isso aí. A Sora fica muito feliz com o seu... seus elogios aí, nós também ficamos muito felizes por ter sua audiência, esperamos ter você sempre aqui, sempre dando suas opiniões também, pra gente poder sempre crescer mais, entendeu? E é isso aí, galera, acho que ficamos por aqui, até semana que vem com o Jogo Velho Podcast e na outra com o TV de Tubo Novo aí. Abração, galera, tchau, fui!
Salada mista.
Salada mista.
Beija, beija.
Brincadeira de criança.
Como é bom, como é bom.
Guarda ainda na lembrança.
Como é bom, como é bom.
Paz, amor e esperança.
Como é bom, como é bom. Bom é ser feliz com o coração. Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Guarda ainda.
Brincadeira que eu mais gosto?
É claro que não.
Aquela brincadeira de beijar. Essa.
Não.
Essa.
Não.
Essa.
Não quer, não quer, não quer.
Essa.
Não.
Essa.
Eu já falei que não.
Essa.
É.
Até que fim, chora pra beijar, hein? Perovo, maçã, salada mista.
Salada mista.
Beija.